Boa noite a todos. Quero saudar a todos que nos acompanham pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, nossos canais aqui de comunicação. Dar boas-vindas a todos os vereadores. Se trata da primeira reunião ordinária do calendário de 2018. Então eu gostaria de fazer uma pequena passagem aqui da pauta com os vereadores, para que nós possamos iniciar a nossa reunião. Tá? Teremos a convocação, né, já feita, todos que receberam. Nós teremos a participação aqui do Grupo Energisa, através do senhor Alfredo e Rodolfo, que vão fazer uma apresentação aqui do trabalho da Energisa. Na sequência, teremos a apresentação do nosso calendário, que nós vamos discutir e aprovar das reuniões ordinárias. Na sequência, as indicações, projeto de lei que nós vamos debater, o projeto de lei número 1, e uma nomeação de uma comissão. Logo à frente eu vou explicar o motivo dessa comissão e a função, a tarefa. Entraremos na sequência do pequeno expediente, leituras de ofícios, convites, igual temos o da Cressol, para a reunião de amanhã, e a palavra livre a todos os vereadores. Todos estão com a pauta para seguimento? Também vale para que norteia a todos que nos acompanham pela TV Câmara, agora ao vivo, e também que vão acompanhar depois, durante a gravação. Então, gente, diante disso, eu saúdo a todos os gricemenses, pessoas que são de outra cidade, mas que nos acompanham sempre aqui, os vereadores. A gente ainda está com a ausência do vereador Arius. Quero desejar a todos um feliz ano novo, né? Que seja um ano muito produtivo para a nossa Câmara. Agradecer por mais uma oportunidade de estar diante dos trabalhos, que não vai ser diferente. Nós, como fizemos em 2017, sempre iniciamos nosso trabalho com uma oração. E, de modo bem especial, nessa de hoje, nós vamos aqui pedir que tenhamos um ano bastante abençoado, e vamos também fazer uma lembrança aqui dos nossos amigos que nós despedimos agora recentemente, nessa semana mesmo, aí, muitas pessoas queridas, inclusive que frequentavam a nossa reunião, que infelizmente nos deixaram aí, e nós também vamos render essa homenagem. Então vamos aqui fazer a nossa prece costumeira, nosso minuto de silêncio, para cada um fazer a sua prece e dar início à nossa reunião. O secretário vai recolher a assinatura do vereador Arius. Atrasou um pouquinho, Arius, mas a gente está iniciando a reunião. Todos os vereadores, né, estão aqui pelo motivo da convocação. Eu vou saltar essa parte de pauta, porque o quórum está composto por todos os vereadores. Então nós vamos convidar o senhor Alfredo e o senhor Rodolfo, que vão se apresentar e apresentar o trabalho da Energisa e os seus investimentos, as suas propostas para o município de Gricema. Então nós vamos abaixar o salão, vamos desfazer nossa mesa. sentar no plenário, porque eles vão fazer a utilização aqui de apresentação de slides, de telão. Nós vamos sentar aqui à frente para poder acompanhar e, ao encerramento, voltamos para nossas atividades aqui.
A todos, meu nome é Alfredo, ali é o Rodolfo, nós trabalhamos na Energisa e nossa intenção de vir aqui hoje foi prestar um esclarecimento para vocês, prestar conta do ano de 2017, das atividades que nós fizemos no município, dos investimentos, tá? E mostrar para vocês os investimentos que estão planejados para o ano também de 2018. Aproveitar, tirar dúvidas, ouvir as sugestões, ouvir as eventuais reclamações. Nós estamos aqui para prestar cada vez um serviço melhor. Então, essa é a nossa intenção de vir, de ouvir de vocês, vocês são a voz da população, tá? De ouvir de vocês também os anseios para a região. Okay? Para isso, a gente trouxe uma apresentação pequena, ela muito esclarecedora, e mostrar alguns dados para vocês. Okay? Só para a gente nortear a reunião. Aqui é só alguns números da Energisa. A gente gosta de apresentar, porque a Energisa é uma empresa daqui da região, da Zona da Mata, e hoje ela é uma empresa de 113 anos, empresa realmente centenária, e que hoje ela está praticamente em todas as regiões do país. Então, é uma empresa que cresceu muito, ela atende hoje praticamente 16 milhões de pessoas, só no segmento de energia elétrica. Temos concessionárias ali no Nordeste, temos duas, temos uma eólica ali na Bahia, no Sobradinho, temos concessionárias Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul, temos algumas em São Paulo, temos uma no Paraná, uma no Rio de Janeiro e a daqui de Minas. Então, para a gente é um orgulho, né? Uma empresa que saiu daqui da região, ter crescido tanto, é uma representação nacional. Né? Eu, inclusive, vim importado de lá do Nordeste, trabalhar aqui. Pode passar, Rodolfo. Aqui é só mais alguns outros números. Né? A gente, dentro dessa condição, a gente atende 8% da distribuição de energia no país. Né? De toda a energia que é distribuída no país, a Energisa representa 8% dessa energia toda. Aqui já é um mapa da nossa área de concessão da Energisa Minas Gerais. Está tá ali o município de Guiricema. Essa divisão por cores é para a gente melhorar a governança. Então, a gente separa toda a região, a gente divide toda a região por regionais. Então, nós temos aqui de vermelho a regional Cataguases. Aí temos a regional Minto. De vermelho é Leopoldina, Cataguases, Ubá, Muriaé e lá em cima é Maiuaçu. Ok? Aqui são mais alguns números da nossa área de concessão aqui da Minas Gerais. Nós atendemos 66 municípios, incluindo Guiricema. São praticamente 440 mil consumidores. Né? Essa área de concessão está em torno de 16 mil, quase 60 mil transformadores estão instalados em toda a nossa área de concessão aqui da Energisa Minas Gerais. Tá? Por favor, Rodolfo. Aqui já são alguns números já de Guiricema. Né? Guiricema hoje tem uma população estimada em torno de quase 6.700 pessoas e nós temos 3.700 contas ativas aqui no município. Quase mais na metade, né, praticamente, do município tem conta de energia. No ano passado, em 2017, foram feitos R$ 221 mil de investimentos aqui no município. Tá? E para o ano de 2018, a nossa expectativa é que a gente faça 223 mil. Esse número pode crescer ou pode diminuir um pouco, a depender da quantidade de solicitações de obras, de melhorias, de aumento de carga. Nosso amigo Alimeu vai pedir um aumento de carga. Tá? A iluminação pública do município, ela deixou de ser a responsabilidade da concessionária de energia, das concessionárias de energia. Isso aconteceu em todo o país, né? Desde de 2015, tá? E passou a ser a responsabilidade dos municípios. Então, todos os ativos de iluminação pública, eles saíram para fazer parte do município. Aqui em Iricema, nós temos 1.089 pontos de iluminação cadastrados hoje no nosso sistema. Tá? Daquelas 3.700 contas, elas estão divididas por essas classes residenciais aqui no município de Iricema. 2.000 são residenciais, são casas. Né? Nós temos 41 contas industriais, quase 200 de comércio, e o grande forte da região, que é o rural, granjas e fazendas, roças, né? 1.389 unidades rurais. Olha que o consumo do rural, ele é praticamente, ó, você veja aqui nessa coluna, ele é maior do que o residencial. Né? Então, esse aqui é uma média, esse retrato aqui foi o do mês de dezembro, né? Foi um consolidado do mês de dezembro, isso é um consumo mensal. Esse consumo mensal gera R$ 124 mil mês de ICMS para o Estado, de imposto. É bastante. Vocês não tinham noção, né? Pode passar, Rodolfo. Obrigado. Aqui é para falar um pouquinho do setor elétrico, para dar uma noção geral de como é que a concessionária de energia está inserida nesse contexto. Tá? Essa aqui é a arquitetura do setor. Né? Lá em cima tem um conselho, chama Conselho Nacional de Planejamento Energético, de Política Energética, minto. Aí tem a CMSE, que é o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, aí tem o Ministério das Minas e Energia e a EPE. A EPE é a Empresa de Pesquisa Energética. Então, você tem aqueles quatro órgãos. Logo em seguida, você tem a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, é uma agência reguladora, é uma agência fiscalizadora, né? É ela que vem, fiscaliza os serviços da energia, é ela que vem aqui, verifica se os investimentos estão sendo prudentes, é ela que vem e determina se o custo da tarifa, o valor da tarifa não é determinado pela Energisa. Porque às vezes a gente está na rua e diz, a Energisa aumentou a energia. Não, quem aumenta é a ANEEL. Tá? Aí temos a ONS, que é um operador nacional de sistema, aí já é uma coisa mais ligada às linhas. E temos a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é a CCE. E os agentes todos, que aí estão todas as concessionárias de energia do país, CEMIG, né, Energisa, Eletropaulo, todas mais as geradoras, as transmissoras, e usina, tudo é agente. Tá? Então, essa aqui é a arquitetura do setor elétrico. Um órgão que está ali bem no meiozinho, o ANEEL, vocês vão ouvir falar muito dele, porque ele que dita as regras, principalmente para as concessionárias. Então, tem lá, pode passar, Rodolfo, mais um, por favor? Está aqui. Tem uma resolução chamada Resolução 414, ela é pública, está na internet, qualquer pessoa pode entrar, baixar, ler, inclusive, ela vem sofrendo algumas atualizações, é importante que a pessoa baixe na internet, porque ela já vem atualizada. Tá? E essa resolução, ela dita todas as regras, todos os normativos que a concessionária tem que seguir. Quais os indicadores que ela tem que apresentar, né? Quais as regras que ela tem que seguir para fazer um atendimento de energia, um que seja pago e um que seja de graça. As regras estão aqui. Um atendimento, um aumento de carga, olha, você vai pagar tanto ou não vai pagar nada em função das regras que estão aqui nessa resolução. Ok? Rodolfo, passou. Vou falar um pouquinho da operação, construção e manutenção aqui na região. O investimento que a Energisa fez ao longo dos anos aqui, de 2011 até 2019, já está projetado ali o investimento já para o próximo ano, são dessas ordens aí, tá? Pode passar, Rodolfo. Isso aqui é um outro, dois prédios que a Energisa investiu aqui na região, eles estão lá em Cataguases, aquele dali no centro de Cataguases, era onde ficava a antiga Energisa, ela construiu aquele prédio. Deve ter hoje trabalhando naquele prédio ali algo em torno aí de umas 500 pessoas, naquele de lá da ponta. E esse daqui, ela também está construiu, está praticamente pronto, a gente já trabalha nele, né? E nesse prédio de cá deve ter algo em torno também de umas 600 pessoas trabalhando. Então, são dois prédios novos, foram construídos lá em Cataguases. É a sede da Energisa em Cataguases. A sede vai ser aqui nesse prédio. Esse prédio é muito bonito, viu? Se vocês tiverem a oportunidade de ver, quando ele ficar pronto, eu acho que vai ser um dos prédios mais bonitos daqui do... talvez do estado, viu? Muito bonito mesmo. Tá vendo? Não, a Energisa hoje é uma empresa privada, ela não presta uma coisa, ela faz uma seleção, né? Ela aplica a prova, ela faz uma seleção de currículo, mas não é concurso público. Tá? Aqui são outros investimentos que nós fizemos, agora foi em toda a área de concessão. No ano passado foram 6,95 milhões de reais investidos em toda a área. Esses investimentos, eles não foram específicos dentro do município de Guiricima, mas eles atendem ao município de Guiricima, porque eles foram investimentos em linhas. Esses investimentos aqui foram em estruturas já prontas. Então nós substituímos quase 70 quilômetros de cabo, de cabos de energia, mais de 3.400 equipamentos de cruzeta e mais todos esses aqui. Para 2018, nossa expectativa é investir 7,5 milhões em melhorias de rede. Ou seja, em redes já existentes, melhorar a qualidade dessas redes. Tá? Aqui já é expansão, ou seja, não é rede existente, é construção de redes, é aumentar a área de abrangência. Em 2017 foram quase 11 milhões de investido e para 2018 nós estamos com uma previsão de 9,6 milhões. No ano passado nós acrescentamos à rede 1.314 transformadores, mais 2.100 postes praticamente. São números bem expressivos para a quantidade de investimento. Esse daqui é o centro de operação nosso, que ele funciona lá em Cataguases. Ele é um centro de operação integrado. Você vê lá, ó, COG é centro de operação da geração, COS, centro de operação do sistema, que é da parte de transmissão, e o COD, que é o centro de operação da distribuição. Então, nessa sala aqui, a gente consegue operar geração, sistema de transmissão e distribuição de toda a área de concessão. Tá? Esse centro de operação aqui, naquele prédio novo lá que eu mostrei para vocês, ele vai ser um dos mais modernos do Brasil. Vocês tiveram a oportunidade de irem lá, marquem, que a gente tem todo o prazer de mostrar para vocês visitarem. Ele ainda não foi inaugurado, mas, se eu não me engano, já deve ter 25 visitas agendadas, inclusive do governo do estado, para ver o centro de operação. Que ele vai ser um dos mais modernos do país. É, vai estar lá muito bonito mesmo. Tá? De lá do centro de operação, ele consegue fazer o monitoramento de toda a rede, tá? E consegue despachar as equipes para atender os serviços. Serviços comerciais, que é uma ligação, uma religação, ou serviços de urgência, tipo uma falta de energia, né? Nós temos praticamente lá 300 equipes, então essas equipes trabalham em regime de turno, tá? E elas são todas despachadas daqui desse centro. Pode passar, Rodolfo, por favor. Aqui são algumas fotos também de uma atividade que a gente tem, chamada atividade de linha viva. Nós temos 9 caminhões daquele ali, ó, desses caminhões de linha viva, na nossa área de concessão, aqui na área da Minas Gerais. Qual a importância disso? A importância desse caminhão é que a gente consegue fazer uma manutenção na rede sem precisar desligar. Nem sempre isso é possível, mas toda vez que é possível, a gente dá preferência a utilizar essa atividade. Tá? Ou seja, esse funcionário que está aqui em cima, ele está trabalhando com a rede energizada e a rede de alta tensão. Ou 22 mil volts, ou 13, ou 11 mil, mas ela está ligada. Então, ele é um funcionário treinado, esses carros são todos isolados. Né? E o conforto que isso traz para a população é que você faz as melhorias, faz as manutenções preventivas. Por exemplo, se você tiver uma peça dessa aqui, que a gente chama de cruzeta, essa cruzeta está já no fim de vida útil. A gente vai lá e substitui antes que ela quebre, porque se ela quebrar, vocês vão ficar sem energia. Então, a intenção é essa. Tá? Aqui são mais algumas fotos de outros equipamentos sendo instalados. Aqui é um regulador de tensão, ali uma chave, um religador. É aquele equipamento ali que controla quando existe uma falta intermitente na rede. Por exemplo, você tem a rede, aí está ventando, aí tem uma árvore perto da rede, ela está tocando na rede. No momento que ela toca, dá um curto. Aí aquele equipamento ali percebe, ele desliga. Quando a árvore sai, ele religa. Aí por isso que às vezes a pessoa, por que que dá aquele pico? É isso aqui. Na verdade, esse equipamento, ele protege, e quando o perigo afasta, ele volta. Se for permanente, ele vai desligar. Tá? Aqui é um gerador, tá? Nós temos um gerador móvel. Quando não é possível fazer atividade em linha viva, a gente precisa, às vezes, desligar a rede para fazer uma manutenção. Oi? É um gerador. Quando não é possível a gente fazer uma atividade em linha viva, a gente precisa desligar a rede para fazer manutenção, e é possível instalar o gerador, a gente instala esse gerador. Esse gerador, a gente fez um serviço de encabinamento nele. Então, a gente pode instalar ele aqui do lado de fora, e está conversando do lado dele, que você não vai nem perceber que ele está ligado. Ele é muito silencioso. O gerador antigo, a gente tinha uma dificuldade de usar ele, porque ele fazia muito barulho. Então, quando você fazia um desligamento no centro da cidade, que instalava ele, pelo amor de Deus, desliga isso aí que está fazendo, a gente prefere ficar sem energia. Esse novo, ele é muito silencioso. Ali é um outro tipo de equipamento, que também é para evitar diminuir a abrangência dos desligamentos, a gente chama de mega jump. Tá? Então, aqui é um trator. Esse trator a gente comprou no ano retrasado, no ano passado a gente botou ele em operação. Ele é um trator todo adaptado para fazer limpeza das faixas de servidão, ou seja, debaixo das redes, e principalmente para tirar eucalipto. A gente sofre muito aqui na região com eucalipto. Ele tem aquela plaina ali na frente, que é uma plaina móvel. E aqui ele tem um triturador aqui na parte. Então ele consegue derrubar, depois ele vem triturando e deixando uma cobertura vegetal na terra, né, de ambientalmente correto. Tá? Olha aqui essa situação. Vocês estão vendo ali o tamanho da faixa, né? O eixo da faixa, lá 30 metros. É 30 metros para um lado, 30 metros para o outro. Só que os danados do eucalipto crescem 40, 50 metros. Aí quando ele cai, é difícil ele cair lá para o lado, lá, ele só cai para o lado da rede. Então quando ele cai, ele toca na rede. E aí que provoca a falta de energia, aí quebra poste. Se isso acontecer em um local de difícil acesso, for à noite, dificulta mais o atendimento, porque aí você tem que deslocar com carro, deslocar com caminhão, com veículo. Isso é um problema muito sério que a gente tem aqui. Essa região daqui de nossa, de Ubá principalmente, do entorno aqui de Guiricema, tem muito eucalipto. Vocês passam aqui, vocês veem, né? E esse é um dos maiores problemas nossos de falta de energia aqui na região, é provocado por eucalipto, vegetação. A gente tem tido um trabalho junto com os municípios, junto com a EMATER, temos buscado parcerias aí com as prefeituras e tudo, no sentido da gente conscientizar os produtores, os proprietários, aí limpando as suas redes e tirando o eucalipto de quanto mais perto da rede, melhor. Planta café, que é melhor. Café é excelente. Nunca toca na rede. Planta milho. Mas eucalipto realmente é um problema muito sério. Aqui são outras situações que a gente tem convivido na nossa área de concessão. São obras de segurança. No ano passado, a Energisa gastou quase R$1 milhão só para consertar situações que traziam risco à vida das pessoas. Aqui é um caso típico onde houve o deslocamento o alargamento da rua e o poste acabou ficando no meio da rua. Ali, o que é que aconteceu? Olha onde o cara construiu as casas entre o poste e olha onde ele está trabalhando. Ele não tem noção nenhuma do que é que está fazendo ali. Ali em cima tem uma rede de 13 mil. Aqui, nesse cabo, ó, tem uma rede de 13 mil volts e aqui é um transformador. Que está debaixo dele, ele levantou a cabeça e ele bate no transformador. Hã? Fica. Olha, e tem morrido gente. Não. O que a gente tem feito é o seguinte, a gente tem feito os orçamentos, isso aí na verdade não deveria ser responsabilidade de Energisa. A gente faz o orçamento para os responsáveis pela infração, entra em contato com o CREA, entra em contato com a Defesa Civil, entra em contato com a Prefeitura do município, que a Prefeitura é que tem um órgão de... É o órgão fiscalizador. E na impossibilidade de houver o pagamento desse orçamento para remoção disso aqui, a gente acaba fazendo. Então a gente entra, isso vai entrando no nosso investimento e a gente vai fazer a cobrança depois judicial. É isso que tem acontecido. Mas não é justo, porque conta de energia é tarifa. Ela é dividida pela comunidade. Então a ANEEL ela faz essa conta. Então não é justo que vocês, que nós, todos, pague pelo erro de outro. É o que aquela resolução lá, 414, diz. Isso aqui não é um investimento prudente, mas a Energisa acaba fazendo, porque é melhor que ela faça do que o cara morra. Né? Trata-se de vida. E vida é uma coisa que não tem preço, né? Mas a gente gostaria que vocês nos ajudassem a coibir esse tipo de situação. Ô Rodolfo, pode passar, por favor. Vou passar aqui alguns indicadores, coisa realmente bem rápida. Esse aqui é um indicador de inadimplência. Ele está vermelhinho lá no final do ano, lá em dezembro. E está com 1,47, porque ele está dizendo o seguinte. Que de todas as faturas de energia, de valor de fatura de energia que a gente emitiu, a gente não conseguiu receber 1,47 dessas faturas. Ou seja, nós temos aqui na nossa área de concessão um valor que está na rua de 1,47% do faturamento, sem receber. Tá? Não é em quantidade de conta, eu não sei, mas em quantidade de dinheiro, algo em torno do que, Rodolfo? R$12 milhões. Para cumprir, para chegar perdão, volta lá. Do 0,47 para chegar no 0,19 era R$2 milhões. Porque se cumprisse, se tivesse R$2 milhões a mais, cumpriria em 1,19. aqui é perdas, tá? Perdas está relacionada tanto a perda técnica, aquela perda natural que existe na transmissão de energia nos cabos, quanto ao famoso gato. Na nossa região, aqui na nossa área de concessão, existe, não é frequente, não é muito, mas existe, tá? E a gente também não conseguiu cumprir. Pode passar, Rodolfo. Aqui é um outro indicador de DEX, chama-se duração equivalente de falta de energia. Veja que a gente tinha, alguns anos atrás, um DEX bem alto, ou seja, aqui a quantidade média, que os nossos 440 mil consumidores ficaram sem energia em um ano. Tá? Então, a gente vem tentando melhorar esse número. No ano passado, 2017, a gente chegou à marca de 8,44. Ou seja, na média, nossos clientes ficaram sem energia 8,44 horas no ano. Se você pegar 365 dias no ano, multiplicar por 24, isso dá um... deve dar em torno aí de uns 2 mil, 3 mil, nem sei. Mas você pegar isso e dividir por 8,4, você vai ver que isso é muito pequeno. Tá? Aqui é o FEC, que é a quantidade de vezes que nossos clientes ficaram sem energia no ano. 5 vezes foram a quantidade. Agora, veja que a gente vem evoluindo, todos aqueles investimentos que eu mostrei lá atrás, ele é para ir melhorando todos esses indicadores de DEC, de FEC, de perda, de inadimplência. Vou mostrar para vocês agora um pouco de tarifa. Aqui é a composição do setor elétrico, tá? E a distribuição do valor da tarifa. Então, a cada R$100 que a Energisa arrecada, que a Energisa recebe, R$28,75, digamos assim, seria para pagar a geração. Ou seja, a energia que a gente compra lá das geradoras. R$6,12 a gente vai pagar as transmissoras. Aquelas torres mais altas. R$41 a gente vai pagar para o governo. De impostos. PIS, COFINS, ICMS. Oi? E R$24,11 vai ficar para a concessionária. Para a concessionária pagar toda essa infraestrutura, mais os investimentos, o custeio, os carros, gasolina, os prédios, enfim, tudo. Então, essa é a composição da fatura de energia. A cada R$100 ela fica dividida dessa forma aí. Nosso último reajuste foi em junho do ano passado. Né, junho de 2017, foi o nosso último reajuste de energia. O reajuste médio ficou na faixa de 0,76%. Então, foi um reajuste realmente bem, bem pequeno diante dos que a gente tem visto aí de combustível, né, de gás. Inclusive, o reajuste para quem é atendido em alta e média tensão, que são as grandes indústrias, ele foi, inclusive, foi negativo no ano passado. Isso é determinado pela ANEEL. Pode passar, Rodolfo. Aqui aquela questão das bandeiras tarifárias. Para o mês de fevereiro, está chovendo bem, né? Então a gente está com os reservatórios mais altos. E aí a bandeira que está sendo sinalizada é a bandeira verde. É aquela que não tem acréscimo na conta de energia. Não é por quilowatt, não. A bandeira amarela, ela já acrescenta um valor em cima do teu quilowatt. E a bandeira vermelha, ela acrescenta um valor um pouco mais alto. Tá? Essa verde, ela não acrescenta. Pode passar, Rodolfo. Aqui a nossa fatura. Para quem não percebeu, a fatura ela mudou, né? De junho do ano passado. Essa aqui era o modelo antigo e ali é o modelo novo. Tá? Houve uma mudança de layout na conta. Ela... Volta ali. Ela deixou esses indicadores aqui, ó, de impostos todos abertos. Fica mais fácil da verificação, da discriminação dela. Sobre responsabilidade social, pode... A Energisa, ela vem fazendo alguns eventos, né? Ali é um caminhão que a gente tem na nossa área de concessão. Nesse caminhão, ele tem vários equipamentos, promove distribuição de lâmpadas de LED, lâmpadas fluorescentes compactas, distribuição de brindes. Ele faz palestras, né? Aqui foram algumas que foram feitas no ano passado. Muda aí, Rodolfo, por favor. Aqui é um outro programa, chama Programa Zé da Luz. Ele, inclusive, ele está programado agora para o dia 26 de fevereiro, aqui em Tuiutinga. Esse Programa Zé da Luz, ele vai, é uma peça de teatro. Acho que, inclusive, você poderia depois até trazer para aqui, para a Câmara, para o trabalho que vocês têm aqui, que é muito legal. Tá? Pode passar, Rodolfo. Aqui são nossos canais de atendimento. Pode passar. Esses são todos os nossos canais de atendimento, que é site, redes sociais, esse aplicativo aqui, Energisa On, que eu vou falar um pouco mais dele, porque ele é muito prático, ele está no celular, a gente baixa ele de graça e faz um monte de coisa nele. Agência virtual, Ligo Já, SMS, agência de atendimento, que a agência mais perto aqui, acho que fica em Visconde do Rio Branco. Tem o call center, né, que é o 0800. Ali é o site, a minha foto do site. E aqui é o Energisa On. Esse aplicativo Energisa On, se vocês baixarem no celular, vocês vão conseguir ter acesso a várias informações. Valor da conta, segunda via. Se houver um desligamento programado na rede que atende sua residência, ele vai te mandar uma mensagem, olha, vai ter um desligamento tal dia, de tal hora, você vai ficar sabendo com antecedência. Se tiver uma falta de energia acidental, você consegue mandar notificação por aqui para a Energisa e recebe de volta o retorno de que hora vai retornar. Tá aqui, ó. Tem várias vantagens para o cliente. Passa mais uma, Rodolfo. Todas aquelas atividades ali, ó, podem ser feitas através desse aplicativo. Tem um aqui que eu acho, por exemplo, para quem está na zona rural, quer fazer autoleitura, informa a leitura por ele. Se você quer pedir uma ligação nova, você pode pedir por ele. Inclusive, você não precisa nem pedir mais a vistoria. Você tira a foto. Isso aqui é reportar um problema, tá vendo? Você reporta o problema, manda direto. Passa mais uma, Rodolfo. Aqui o desligamento programado. Inclusive, ele dá abrangência, ó. Toda essa área aqui vai ficar sem energia. Você recebe. Aqui você vê as faturas, segunda via. Pode enviar por e-mail. Pode pegar o código de barra e pagar no banco. E aqui sobre iluminação pública, que a gente comentou, né? Que iluminação pública passou a ser responsabilidade das prefeituras. Passa mais um. E por fim, alguns reconhecimentos que a Energisa teve no ano passado. Pode passar, Rodolfo. Aqui são todos os grupos de energia do país, né? A Neo Energia, que tem 3 concessionárias lá no Nordeste, a Equatorial, que tem 2, Energisa, a Enel, ela é a dona da Ampla, tem mais uma concessionária, enfim, todas aqui. E vocês vejam que a Energisa foi a que teve a melhor nota, 81,5% de todas as concessionárias do país, a gente teve uma nota muito boa. Pode passar, o Rodolfo. E aqui foi uma premiação, onde a gente recebeu aqueles troféus ali, melhor empresa na categoria responsabilidade social e gestão operacional até 500 mil, gestão econômica e financeira também até 500 mil, evolução de desempenho e melhor empresa do Norte e Centro-Oeste. E a Energisa Paraíba ganhou o prêmio de gestão operacional e melhor empresa do Nordeste, prêmio Abrade Nacional. Então, foram alguns reconhecimentos que a gente teve no ano passado, que a gente tem orgulho de compartilhar com vocês. E esse ano a gente vai ganhar um aqui na Energisa Minas Gerais. Tem que trazer esse prêmio aqui para a nossa região. Ok? Muito obrigado. E eu estou aqui à disposição para tirar dúvidas, responder as perguntas. Vocês fiquem à vontade.
Boa noite a todos, boa noite, caros colegas vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Queria só te perguntar, essa energia que produz aqui em Dom Silvério, da hidrelétrica, ela também é conservação da Energisa. E quanto assim que ela produz? Que muita gente pergunta a gente acaba às vezes nem sabendo responder. Ela fornece energia para quantas cidades, essa energia que é produzida aqui?
Na nossa área de concessão, nós temos várias usinas hidrelétricas aqui, várias PCHs, né? Pequenas centrais hidrelétricas. Energia produzida por todas as centrais, elas não abastecem um município específico. O que, é que a gente faz? Ele joga tudo na rede básica, e aí tem um órgão lá chamado ONS, Operador Nacional do Sistema, que ele vai direcionando esses consumos, né? Essa geração toda para... Como se fosse um grande condomínio, você vai irrigando ele por todos os lados e aí a ONS faz a organização dessa distribuição. Essa energia ela pode estar abastecendo nesse momento aqui, como pode estar abastecendo talvez algum outro município. Depende de como está a configuração naquele momento.
Boa noite, vereador Juninho Teixeira. Te agradecer, Alfredo, pela apresentação. Nós aqui já conhecemos a empresa, porque convivemos com ela, né? As tarifas chegam. E o questionamento é primeiro, sobre se existe perspectiva da empresa trabalhar com a captação da energia eólica, que é uma... que na região aqui ainda é pouco difundida essa ideia. E na parte social, já gostaria de registrar o interesse da Câmara nas atividades que você apresentou ali, daquele caminhão que faz a apresentação, dos teatros, dos brindes, das trocas de lâmpadas. E falar um pouco dessa questão social, da tarifa social.
Vamos lá. Primeiro, em relação à energia solar. Hoje nós temos duas modalidades geração de energia solar. Uma modalidade seria a geração de grandes usinas. Inclusive tem alguns leilões, vai ter alguns leilões agora que vão estar sendo ofertados pela ANEEL. E a Energisa, sim, ela tem interesse em participar, ela vai participar de alguns leilões, ela chegou a participar agora no mês, se eu não me engano, no mês passado, de alguns leilões de eólica. Felizmente a gente não conseguiu ganhar, mas sempre que tem, a Energisa participa. Tá? E tem uma segunda modalidade de geração distribuída, de energia solar, que chama-se geração distribuída, que são painéis que você pode colocar na residência. Como é que funciona isso? Normalmente você contrata uma empresa que trabalha com esses painéis, ela vai fazer todo um projeto para você, né? Vai instalar os painéis, vai apresentar esse projeto lá na Energisa, esse projeto vai ser estudado, a gente vai aprovar ou não aprovar. Normalmente a gente aprova porque as empresas elas já têm uma expertise boa para fazer isso. E aí a residência fica abastecida pela energia solar, tá? E algumas vezes ela faz troca também de energia com a rede. Então tem essas duas modalidades. Em relação a todos aqueles eventos da responsabilidade social, eu acho que é possível sim, já tem um que está direcionado para Tuiutinga. Eu acho que a Câmara ela pode fazer depois um ofício, o Rodolfo também vai anotar ali e entrar em contato lá com a nossa área de atendimento lá de marketing, que é a Luciana, que eu tenho certeza que ela vai ter o maior interesse em vir. E a terceira dúvida foi em relação à tarifa social. A tarifa social é um subsídio que o governo dá na conta, a conta realmente ela fica com a tarifa bem pequena. Para a pessoa ter direito à tarifa social, ela tem que estar inscrita no NIS, que é um número de inscrição social, e deve estar participando de algum desses programas de Bolsa Família, basicamente, eu acho que é o Bolsa Família. Então, Cadastro único. Exatamente. Então, se ela conseguir atender a todos esses critérios, ela passa a ser atendida também, ela passa a ter direito à tarifa social, que aí o valor da tarifa vem reduzido, porque ela é subsidiada pelo Estado, né? Pelo governo. Normalmente, o governo, ele estipula algumas datas para fazer um recadastramento. Aí, nesses períodos de recadastramento, é importante que a pessoa vá lá e revalide, apresentando as documentações que o Estado pede. É pequena. É pequena. Toda a nossa área de concessão, a tarifa social é bem pequena. Para aumentar a abrangência. Na verdade, é isso mesmo, para aumentar a abrangência. É interessante para a concessionária que conceder a tarifa social, porque fica uma tarifa fácil da pessoa poder pagar, fica acessível, então não gera inadimplência.
Boa noite a todos. Aqui quem fala é o André Ferreira. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Não sei se é do conhecimento do senhor. Os grandes roubos na região de transformadores. Muito roubo. Então, às vezes, a população, principalmente na zona rural, por causa desse roubo, fica sem energia. Eu queria saber assim, se tem algum um programa para isso, uma solução para esse negócio.
Em 2016, nós tivemos realmente um número muito grande de transformadores roubados, principalmente aqui na região. Mas foi muito grande mesmo, se eu não me engano, passou de 100. No ano passado, o ano começou também com um número bastante grande, tanto aqui quanto na região de Leopoldina. Né? E a gente procurou as autoridades policiais. As autoridades policiais nos ajudaram, fizeram um trabalho de investigação, inclusive lá em Leopoldina, houve inclusive uma apreensão de uma quantidade muito grande de material em um ferro velho. O dono do ferro velho foi autuado, foi indiciado. Aqui na região também teve um trabalho de investigação muito forte. E esse número de roubo de transformadores, de março de 2017 para cá, ele diminuiu assim 80%, 90%. Ainda existe. No mês de dezembro, nós tivemos em toda a área de concessão, toda aquela área toda, tivemos 3. Mas tinha, era 3 por dia. O número realmente ele diminuiu. Houve realmente uma ação da polícia, de forma que essa quantidade diminuiu. Não existe. Não existe. A gente roubou, a gente tem que ir lá, é obrigação nossa recolocar e vai para o prejuízo mesmo.
Boa noite a todos vocês. Sabendo que a energia é muito importante, queria saber se essa energia está preparada pelo estiamento, essa estiagem que está tendo, né, que chove pouco, necessita de água, não é isso? Ela está sendo preparada para isso, vem preparando para isso.
Você está perguntando por conta da geração, né? Tá. Toda vez que diminui a quantidade de água, né, a capacidade hídrica nos reservatórios, a ONS ela começa a despachar outras formas de energia, as térmicas, por exemplo. E é por isso que existem aquelas bandeiras tarifárias. Então, quando ela começa a despachar térmica, aí ela vai para a bandeira amarela. Aí começa. Se ela começar a despachar mais ainda, aí vai para a bandeira vermelha. Hã? Tá? E há um investimento de uma forma como todo, hoje tem alguns leilões, em eólica, em outras fontes de energia, né,
que não seja térmica, ou seja, que são energias renováveis.
Só mais uma pergunta. Eu, acompanhando ali a apresentação, eu percebi bem a critério da distribuição para chegar ao valor do preço da energia no país. E aí a gente observa que é imposto sobre imposto, porque vocês adquirem a energia da geradora, lá da hidrelétrica, lá da produtora da energia, vamos dizer assim. Para ela te vender essa energia, já é vendida com imposto do governo. E o repasse de vocês também, para poder vender ao consumidor, tem também o desconto do imposto do governo. Você consegue mais ou menos mensurar da produção a entrega na casa da alíquota que fica para o governo de imposto? Porque nós sabemos que do que passa por vocês já é acima de 40%. Também da produção.
Volta ali naquele slide. Aqui. Pronto. Na verdade, aquele 41% lá, ele é a somatória de todos os impostos, exatamente, da geração até a distribuição, até o consumidor final. Então, ele é um somatório de todos. PIS, COFINS, ICMS, enfim. Do TURD, de MURD, tem tanto que às vezes eu não consigo, nem lembro de tanto. Exatamente. Basicamente, em termos médios, é isso aí. Bom, pessoal, estou aqui à disposição, se vocês quiserem. Eu queria agradecer. Oi? O custo hoje de instalar uma rede subterrânea, ele chega a ser 10 vezes superior ao custo de uma rede aérea. Então, são cabos especiais, às vezes você tem que abrir cavar uma grande área para colocar um transformador lá dentro. Então, o custo realmente ele é bem alto. Ele é viável para grandes centros, né? E para locais onde a gente tem problema de espaço, de acesso. Não é nosso caso, né? Realmente é bonito, né? Infelizmente, a gente não teria capacidade tarifária para bancar. Claro, senhor.
Faustino, boa noite a todos. Eu queria fazer uma perguntinha seguinte. Por que que a empresa Energisa, eu já tenho luz há bastante tempo, tem duas casas com energia lá, foi colocada pelo Pronaf, o Ari que colocou para mim pelo Pronaf, e agora, de certo tempo para cá, a empresa está cobrando a iluminação pública, a minha luz é rural.
Olha, a questão da iluminação pública chama, do imposto que vem da iluminação pública, chama CIP, né? Contribuição de Iluminação Pública. Essa CIP, na verdade, não necessariamente você paga ela para você ter energia na porta de sua casa, não é isso. A gente paga a CIP para ter energia no município, para você circular em locais iluminados. Então, o valor da CIP, inclusive, ele é por legislação, o órgão municipal, né, o poder público municipal, ele tem por obrigação usar esse valor para custear a manutenção, para custear a expansão, para custear melhorias voltadas à iluminação pública. Mas não necessariamente você paga para ter energia na porta da sua casa. Mas, como você paga, você pode também exigir do poder, né, municipal, que coloque, se for possível. Se não for, você pode também solicitar a retirada. Olha, eu quero que tire. Mas essa decisão voltada da CIP, relacionada à CIP, ela está mais ligada ao poder público municipal do que a própria concessionária. A concessionária, ela não tem esse poder de tirar ou botar, nem de aumentar, nem de diminuir. Ela simplesmente ela é o instrumento arrecadador. Ela arrecada e repassa para o município.
Boa noite a todos novamente. É o Rafael que está falando. Eu queria perguntar o seguinte. Vamos supor, uma extensão de rede. Isso é responsabilidade do município, uma extensão de rede, vamos supor, já existiu casas ali há muito tempo, não é um loteamento nem nada. Essa extensão de rede fica por conta do município, a Energisa faz e depois tira no ICMS que ela repassa.
Uma extensão de rede dentro da área urbana, ela pode ser a responsabilidade do município, ela pode ser a responsabilidade da Energisa. Em qual condição ela passa a ser a responsabilidade da Energisa? Se ela não for um loteamento, ou seja, não tem ninguém ganhando dinheiro pela criação daquela rua, para vender lote. Então, se está nessa condição, ela passa a ser a responsabilidade do empreendedor. Tá? Se você tem uma expansão, um crescimento vegetativo espontâneo, a rua está crescendo, está aumentando casa, isso chama-se crescimento vegetativo urbano. A Energisa, ela recebe um comunicado da prefeitura, um ofício normalmente, e a gente vai lá, faz um projeto e a gente tem por obrigação atender aquelas residências. Sem custo. Sem custo. Nós temos por obrigação fazer isso. Na zona rural, é um pouco diferente. Se você tem uma propriedade rural, a qual essa propriedade rural tem escritura, ela tem um número de matrícula, e for a primeira ligação, a gente liga de graça. Chama universalização rural. Tudo. Põe tudo. A única coisa que a companhia, que a Energisa não vai fazer, é o padrão. Mas, ainda assim, existe a possibilidade do padrão ser financiado. Tá? Então, nessa condição, ela sai de graça. Qual é a condição que ela não sai de graça? Se você quiser botar um segundo ponto na sua propriedade. Você já foi atendido lá atrás, de graça, pela universalização. Ah, eu quero agora botar um segundo ponto. Quero puxar ali, botar um ponto lá, construir uma casa ali para meu filho, eu quero botar energia lá. Esse segundo ponto é pago. Qual é a outra condição onde existe um pagamento? Quando você faz um loteamento rural, chama-se, normalmente a gente chama aqui de chacreamento, né? Faz um chacreamento. Agora, detalhe, esse chacreamento, todos os lotes têm que atender ao chamado módulo rural. Se ele não atender ao módulo rural, você não consegue tirar a inscrição, não consegue tirar a escritura, né? Não consegue ter o número de matrícula, e aí aquele chacreamento ele fica, né, inviabilizado. A gente acaba não ligando ele. Então, se ele for na zona rural, ele é rural mesmo, ele não vai ser ligado. Né? Existe hoje uma determinação do Ministério Público que não liga, ele está clandestino, né? Ele não consegue regularizar a situação do chacreamento. Isso é começou a acontecer do ano passado para cá, que foi uma determinação do Ministério Público. Então, assim, todos os chacreamentos que não tiverem número de matrícula, que não conseguirem atender ao mínimo do módulo rural, eles não vão ser atendidos. Gato de energia? Tem. Não tem essa cultura, mas existe. Tá? E a gente tem algumas equipes especializadas para fazer inspeção e tem um centro de inteligência e pesquisa de diagnóstico do gato, onde ele investiga, pega as contas, ele olha, tá? E de lá ele determina, olha, vamos sair para inspecionar tais e tais e tais e tais casas, tais e tais comércios. Né? Então, tem as equipes especializadas para fazer gato. Não é cultura da região, não. A quantidade de gato aqui na região é bem pouca, graças a Deus. Mineiro é um cidadão bem honesto, tá? Vocês estão de parabéns. A quantidade de gato lá no Nordeste é um pouco maior.
É uma boa noite a todos, vereadores e adjusos. Parabenizar primeiro a presença de vocês aqui, agradecer que está servindo para a gente, está sendo muito útil o esclarecimento, e não só para nós aqui presente, e também aproveitando a oportunidade de parabenizar o presidente mais uma vez, porque sempre quando a gente está tendo reuniões, nossas reuniões da Câmara, nós recebemos diversos, a pessoa entra em contato com a gente, já entrou de Londres, de outros países aqui fora do nosso país, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de vários lugares do nosso país, onde pela internet hoje qualquer pessoa pode ter acompanhar o nosso trabalho. E agora chegou uma pergunta para mim, até de um conterrâneo do nosso vereador João Batista aqui, o Ney lá de Tuiting, pediu que fizesse essa pergunta. É quando se, numa propriedade rural, se você precisa de um reforço na rede, se esse reforço a Energisa faz também sem custo para o proprietário, ou se ele tem que pagar por isso também. E só questão... Ah, tá, pode falar.
Tá, joia, vamos responder. É bom que as dúvidas da população estejam chegando. Ok, Ney, vamos responder aqui para você. Reforço de rede ou aumento de carga, tá? Quando a pessoa tem necessidade de um reforço de rede ou de um aumento de carga, tem uma regrazinha que está estabelecida lá naquela resolução, lá na 414, que em regras gerais ele diz o seguinte: quanto maior for o valor da carga que você tem, que a Energisa concessionária vai atender, menor será a sua participação. Ele se enquadra aí em um regime chamado de participação financeira. Ou seja, a Energisa entra com a parte e o consumidor, o solicitante, entra com outra. E esse valor que o consumidor vai entrar, vai participar, né, ele vai ser tão menor quanto maior for o valor da carga. Vocês entenderam? Com menos. Quanto maior for o consumo, o consumidor vai entrar com menos. Espero que tenha respondido, Ney. Tá, claro, fica à vontade. Esse é um tipo de serviço que ele é 100% custeado pelo solicitante. Porque o benefício para retirar um poste, normalmente o poste chega primeiro, né? Então, eu quero tirar o poste daqui porque eu quero construir uma garagem aqui na frente. Esse benefício, ele só beneficia a pessoa. Então, não é justo que todos nós pagamos, né, para beneficiar ele isoladamente. Da CIP. Eu não sei se você sabe, Rodolfo, se a CIP daqui ela é superavitária. Eu não sei, Júnior. Eu não sei te dizer. Mas o que você está falando é o seguinte: da arrecadação da CIP, que é a contribuição da iluminação pública, a Energisa ela é o órgão arrecadador e repassa para o município. Normalmente, o que é que ela faz? A conta, vamos supor que ela arrecadou 100 e a conta de energia é 90. Ela paga a conta de energia com os 90, e devolve 10 para a prefeitura. Nesse caso, a prefeitura é superavitária na CIP. Quando é que ela é deficitária na CIP? Ela precisa suplementar. Ela recolhe 100 e a conta é 110. Então, ela paga 100 via CIP e precisa completar mais 10 com recursos do município. Aí ela passa a ser deficitária. Pode, pode. Por legislação, ela tem que ser usada para iluminação pública. Para custear manutenção, expansão, troca de lâmpada.
Eu vou registrar a fala aqui no microfone, porque tem gente que está nos assistindo e manda para a gente perguntar. Então, somos conscientes que uma parte pode ser superavitária, fica para o município, e que o município deve agir para prover o melhoramento da energia nas ruas, onde tem algum problema. Em Guiricema, nós temos muitas ruas que tem aquela iluminação, eu sou leigo do assunto, você me desculpa, mas aquela lâmpada branca, você lembra daquela lâmpada de um braço menorzinho, que não é essa laranjada, não, que ilumina melhor. E, então, assim, a Câmara já reivindicou ao município esse melhoramento. Então, assim, se vai ficar um registro, se for possível da Energisa nos informar, depois passar para a secretaria nossa os dados, se está acontecendo superávit do município, para nós indicarmos pontos que pode ser aplicado melhoramento. Por exemplo, temos aqui um bairro do Itaquaruçu. Ele todo é com essa iluminação, essa lâmpada branquinha. Ela ilumina muito menos do que essa ponte, como é que fala? De vapor de sódio, né? Então, assim, se nós, a Câmara aqui, estivermos conscientes disso, se nós conseguirmos essas informações, para a gente poder pedir ao Poder Público, à Prefeitura, para produzir os investimentos para melhorar a qualidade de iluminação. Tem uma rua que liga, por exemplo, a um colégio, que passa muitos estudantes, às vezes menores de idade, é importante ter uma iluminação melhor. Então, é importante fazer um investimento. Então, Guiricema tem precariedade desse tipo de iluminação ainda. Então, assim, eu gostaria que você explicasse um pouco melhor do valor e, se possível, depois encaminhar para nós se Guiricema está tendo superávit desse repasse que é feito.
Olha, eu não sei dizer se Guiricema ela é superavitária ou não. Tá? E nem sei também te dizer qual é esse valor exato. Aí, na verdade, vai ter que você fazer essa informação tem que vir, talvez, através de ofício. Né? A gente recebe o ofício lá e vamos responder ele. Mas eu acredito que essa seja uma informação pública. Né? Deve estar lá no portal da transparência. Trata-se de uma contribuição de um imposto, uma taxa. Então, provavelmente deve estar no portal de transparente, dizer, de cabeça eu não lembro. Quero agradecer a todos e, se vocês tiverem necessidade, nós estamos à disposição, podemos vir aqui quantas vezes vocês tenham necessidade e, no dia que vocês forem em Cataguases, sintam-se à vontade para ir visitar lá a nossa nova casa. Muito obrigado.
A Câmara também agradece ao Alfredo e Rodolfo, né, que fizeram uma apresentação, acho, bastante importante, abrangeu bastante aspectos que para nós eram desconhecidos. Então, um caráter elucidativo muito bom. Eu quero te agradecer a presença. Vou visitar, com certeza, vou levar a equipe para conhecer as instalações e também tentar formar uma parceria, que a Câmara aqui também está abrindo um canal social muito importante e a Energisa tem muito a contribuir com a gente. Muito obrigado, tá, Alfredo e Rodolfo.
Eu só queria, mais uma vez, a gente tem participado aqui, recebido várias, já recebemos a Copasa, já recebemos, igual agora vocês, Energia, é um prazer muito grande, e outros órgãos de muita importância, a PAE, representante da PAE, e queria registrar e lamentar, presidente, lamentar mais uma vez. O nosso prefeito recebeu também o convite, mas ele simplesmente faz um descaso com a população, com a Câmara, e isso é vergonhoso para nós. Eu peço desculpa, em nome da população de Iglicema, pela ausência do nosso prefeito aqui mais uma vez. Mas isso é de costume, porque realmente ele não costuma frequentar a Câmara, porque a Câmara aqui tem mostrado muito trabalho, muita disposição, e se tem uma coisa que ele não gosta é de trabalho, então por isso que ele não vem aqui.
Vamos retomar os assentos todos os vereadores. Agradecer aqui a Energisa, fez uma participação importante. E nós vamos dar seguimento à pauta. Vamos então dar continuidade à nossa reunião. Tivemos aí a participação da Energisa, trouxe bastante explicação, elucidou muitos fatos para nós aí, conhecemos o campo de atuação da empresa, que está se solidificando cada vez mais aí no mercado brasileiro. Agradecemos a presença deles, foi muito importante para todos nós. Registrar para deixar todos os contatos aí com os secretários aí da casa para mantermos o contato. Em continuidade com o que temos de pauta, nós vamos fazer agora a apresentação do calendário, o calendário de reuniões ordinária para 2018. Quem preparou ele foi o Mauro. Então, vou passar a palavra para o secretário aí fazer a leitura e explicar as datas que estão aqui para disponibilizar as nossas reuniões.
Boa noite a todos, dando sequência à nossa reunião de hoje, a nossa primeira reunião do ano 2018, a primeira reunião ordinária. É o calendário que está em cumprimento à portaria número 07/2018, que institui o calendário de reunião ordinária da Câmara Municipal de Iglicema. O presidente da Câmara Municipal de Iglicema, no uso de suas atribuições legais, resolve, no artigo 1º, fica instituído o calendário de reuniões ordinárias desta Câmara Municipal de Vereadores de Iglicema para o ano de 2018. São eles: a primeira reunião, que é hoje, 7 de fevereiro, quarta-feira; a segunda reunião ordinária, 22 de fevereiro, ainda na quinta-feira; terceira reunião ordinária, 8 de março, quinta-feira; quarta reunião ordinária, 22 de março, quinta-feira; quinta reunião ordinária, 12 de abril, quinta-feira; sexta reunião, 26 de abril, quinta-feira; sétima reunião ordinária, 17 de maio, quinta-feira; a oitava reunião ordinária, no dia 30 de maio, na quarta-feira; a nona reunião ordinária, 14 de junho, quinta-feira; a décima reunião ordinária, 28 de junho, quinta-feira, fechando assim o primeiro semestre e tendo recesso parlamentar em julho, voltando no segundo semestre; 11ª reunião, no dia 16 de agosto, na quinta-feira; 12ª reunião, 30 de agosto, quinta-feira; 13ª reunião ordinária, 13 de setembro, quinta-feira; 14ª reunião ordinária, 27 de setembro, quinta-feira; 15ª reunião ordinária, 18 de outubro, quinta-feira; 16ª reunião ordinária, 30 de outubro, quarta-feira; 17ª reunião, 14 de novembro, quarta-feira. A 18ª reunião ordinária, no dia 29 de novembro, quinta-feira, fechando assim o ano 2018, a 20ª reunião ordinária, no dia 14 de dezembro de 2018, sexta-feira. José Teixeira Rodrigues Júnior, o presidente da casa.
Então, gente, portaria seguiria aí com o artigo 2º, essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Então, assim, tem essa reunião de agosto aqui do dia 16, que vai acontecer na quinta-feira, é que nós não sabemos das festividades do mês de agosto. Mas me parece que é uma data boa. O dia 16 vai dar numa quinta-feira. Possivelmente, se o município for estender a festa, às vezes vai ser de sexta adiante, né? Então, qualquer coisa nas proximidades, a gente pode também alterar. Vou submeter ao plenário. Alguém tem alguma objeção, sugestão para modificar em alguma coisa o calendário? Podemos aprovar? Rafael. Vamos lá. 29 de novembro, está numa quinta. Sugere, Rafael.
Senhor presidente, se puder ser ou dia 28 ou dia 30, né, na sexta-feira. Aí, de acordo com todos os vereadores também, né?
29 de novembro.
Está bem longe também, aí às vezes também tá, pode, às vezes...
Vamos para o dia 28, que dá na quarta?
Ficou muito bem feito o calendário, seu Mauro aqui. Parabéns, Mauro. Muito bem feito mesmo. Colocou. Tá? Depois você paga uma coca para nós lá embaixo.
Então, a 18ª reunião vai ser dia 28 de novembro, quarta-feira. Pode... Não, eu acho que eu tenho compromisso nessa quarta, hein? Vamos fazer ela dia 27 de novembro, na terça. Pode ser, gente? 27. Foi 18ª reunião, ela vai fugir aqui da... Ela vai ser na terça-feira, então. Alteração da 18ª. E vamos... também aqui não tem 20ª não, né? 19ª, o Mauro fez, tá de parabéns, Mauro, mas você esqueceu da 19ª, dia 14 de dezembro. Vai dar numa sexta-feira, a gente poderia já antecipar ela lá pro dia 12 de dezembro, pode ser, gente? Hein? Podia programar durante o ano se faz a eleição da mesa nessa data ou se faz posterior. Ou até antecipar. Poderíamos tratar a eleição da mesa em reunião extraordinária. Pode ser? Fica combinado isso entre os vereadores? Então vai ser dia 12 de dezembro, que vai ser numa quarta-feira. Calendário. Objeção de mais alguma data aí, gente? Corrigindo então, que sim, as duas últimas, a 18ª reunião vai ser 27, numa terça-feira. E a do dia. E a 19ª, no caso seus aí tá 20ª, mas é 19ª. É o Mauro. Vai ser dia 12 de dezembro, numa quarta-feira, para encerrar o ano aí. Tá tudo certo, gente? Agora, as alterações só por força maior que nós vamos alterar, então. Calendário aprovado. Vou passar para a secretaria amanhã, disponibilizar para todos os vereadores, colocar na pasta de todo mundo. 12. Vou colocar na pasta de todos os vereadores, publicar no site, no Face... e no mural da Câmara Municipal e informar as autoridades aqui constituídas do município que esse é o calendário da Câmara Municipal. Vamos dar então início às indicações. Temos hoje 8 indicações, uma que eu tenho autoria, eu vou retirá-la de pauta, mas vamos dar início aqui à leitura das indicações. Vereador José Adilson, poderia ler todas as suas, tá? Você tem mesmo. Mais? É, exatamente, é a 1, a 3, 4, 6 e 6. Com a palavra, vereador José Adilson.
É, indicação de número 1 de 2018, indica-se retirada de lombada e cascalhamento de zona rural. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando que se segue. Indique-se a retirada de uma lombada na estrada rural do Funil entre a fazenda do senhor Jair Rodrigues e Wilson. Pede-se também o cascalhamento da mesma estrada. A presente indicação é feita, pois a lombada que há no local vem atrapalhando a visibilidade da estrada, que também não está em bom estado em razão das chuvas, que causaram muitos buracos e erosão, dificultando a passagem por ali. Contando com o apoio, agradecemos. Sala de Sessões, 7 de fevereiro de 2018, vereador José Adilson Braga Filho. Essa indicação, realmente, eu já passei por ali. Essa lombada, tanto quem está vindo e voltando, é muito arriscado encontrar dois carros, e quando você dá conta, você já está em cima, não tem como sair fora, porque a estrada é estreita, então, tirando ela, dá para ter uma visibilidade melhor, podendo se evitar algum acidente, até grave. Então, eu acho que é uma coisa que o nosso prefeito deveria olhar com bons olhos. É um pedido da comunidade, de alguns moradores lá. Nós fomos procurados já há um tempo atrás aí, só que nós estávamos em recesso. Eu falei que na primeira reunião iríamos colocar essa indicação. Então, é um pedido que a gente faz, espero que seja atendido. Indicação número 3, deixa eu ver se tem. Indicação número 3, indica-se ao executivo que tome providência acerca da falta de medicamentos da farmácia municipal. Excelentíssimos senhores vereadores, no termo do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, Arei Lucas de Paula Santos, solicitando que se segue. Indicamos que o executivo tome providência acerca da falta de remédio na farmácia básica de Guiricema. Outras indicações já foram feitas anteriormente, no mesmo sentido, desde e agora reiteramos e esperamos que alguma medida seja adotada para sanar o problema, uma vez que a população tem sofrido imensamente com a carência de medicamentos na farmacinha. Contamos com apoio e agradecemos. Sala de Sessões, 7 de fevereiro de 2018. E o que revolta a gente, por isso que eu faço essa indicação e canso de bater, é que a gente leu um informativo que o senhor prefeito fez questão de espalhar aí com um monte de mentira, falando um monte de besteira. 90% do que está escrito ali é besteira, pouca coisa de verdade tem, que o município investiu não sei quantos mil reais com medicamento. Eu quero que ele me prove para onde foi esse medicamento, porque a população ficou sem. Ele deu para uma meia dúzia de pessoas e eu desafio ele e qualquer um secretário dele ou funcionário da prefeitura para vir até aqui nessa casa e me desmentir o que eu estou falando. E para ele mostrar para quem está sendo distribuído o remédio, porque eu estou sabendo que tem pessoas que ganham medicamento e outras são negadas. Inclusive, eu fiz um pedido por escrito, tenho uma resposta. Pela primeira vez eles me deram resposta, até muito educada, por sinal. Foi até quem me respondeu, foi a primeira vez que um secretário e a prefeitura respondeu, que foi a nova secretária Juliana, por sinal, muito educada, se dirigiu até mim. É assinada por ela, né, dizendo que o processo de licitação para aguardar 90 dias, né, não é culpa dela, já não é culpa dela, mas infelizmente, caramba, cadê o planejamento? Nós esperamos um ano, a Câmara Municipal um ano esperou, porque estava iniciando o governo, falou, vamos esperar um ano, esperei um ano. Nós estamos no mês, meado já do mês de fevereiro, e nem se fala em licitação de medicamento. Aí não tem nada contra a festa, Mas quando tem uma festa que dá uma pancadaria dentro daquela prefeitura lá, que todo mundo vergonhosa, igual teve outro dia, para a estação de carnaval, uma bagunça, uma baderna total que deu, deu até a ocorrência policial lá dentro, na licitação, quando é coisa de festa, se faz, se dá um jeito, vão fazer rapidinho, isso é que tem. Mas quando se trata de população carente, que precisa de medicamento, o prefeito não está nem aí para isso. Ele não está nem querendo saber. Então a resposta foi essa: daqui 3 meses, aguardar um processo licitatório para medicamento, doença não espera não, seu prefeito. Então por isso que eu estou falando, pense como se fosse uma pessoa, um membro da sua família, que estivesse dependendo do medicamento. A população está carente, está precisando disso aí. E o senhor colocar no jornal que investiu em medicamento, vem aqui dentro, tenha dignidade, assume, pega o microfone e fala: nós não temos condições de dar medicamento. Mas não fala mentira em jornalzinho informativo, não. Entendeu? Então, estou cobrando, a população sabe. E outra coisa, agora eu vou mandar um recado para os funcionários. Poderia citar nome, mas a pessoa falou, evita falar nome. Essa semana passada, a pessoa chegou, fala que vai na farmacinha lá, eu me procura, eu falo, ó, como se proceder? Eu falo e mando um bilhetinho e assino, presidente. Mando a lei, falo que saúde é direito de todos, medicamento é direito de todos, não é de um, de outro, não. Eu falo, eu assino. E se ela falar que eu estou falando mentira, manda ela fazer um documento e assinar como eu estou fazendo. Alguém assina? Alguém manda algum documento para mim? Não manda. Então que seja a última vez. Que seja a última vez que esse funcionário fale com algum paciente lá que não é direito dele. Aí simplesmente, depois que eu mandei, presidente, um papelzinho escrito e assinado, aí ela, a pessoa ganhou o medicamento. Ou seja, não podia. Então está errado de todo jeito mesmo. Se não tem direito e está dando, está errado. Se a pessoa tem direito e não está ganhando, também está errado. Como que depois que eu falei que a lei existia ali, ó, esse mês o senhor vai ganhar? Ué, se não é direito dele, ele falava assim, não, o senhor não vai ganhar de jeito nenhum. Não é direito do senhor. Por que que não fala? Aí eu falei, pede assinatura. Mas vamos ver se tem, se o prefeito tem peito. Ele tem peito para colocar uma mentira no jornal e assinar. Mas eu quero ver se tem peito de colocar no papel e falar que a pessoa não tem direito. Ele não tem. O assessor jurídico dele também, que é outro mentiroso igual ele também, não tem coragem de fazer. Então, a partir de agora, eu não vou tolerar mais o que está fazendo, essa palhaçada que está fazendo com o nosso povo, não. O nosso povo já está por aqui. E eu não vou aceitar. Não vou cruzar meus braços. Eu estou sendo pago e muito bem pago para isso. É para lutar pelo povo. E é por eles que eu vou lutar. Então, que se regularize isso. 3 meses para fazer uma licitação, isso é falta de competência. Então, pede, entrega o cargo e põe outro lá. Que, sem certeza. Se eu entrar naquela prefeitura lá, se me der a oportunidade, com menos de 15 dias, eu já dou o encaminhamento e dou andamento no processo de licitação para a aquisição de medicamento. E eu tenho certeza que vai ser feito. Não preciso mais que isso, não. 30 dias é o suficiente. Eu falei 15, mas 30 dias, pode dar 30 dias, que é muito tempo. Dá para fazer tudo isso aí. Mas não faz, porque não tem interesse. Aí, daqui uns dias, aí vai ter remédio para todo mundo. Porque é interesse. Aí faz, depois passa a eleição também, acaba tudo de novo. Seca tudo a mina. E fica batendo no peito, fazendo. Aí faz aí, divulga, que vai ter o melhor carnaval da região. Eu quero saber se tem medicamento para a população. Isso que é importante. É isso que nós precisamos. Primeiro, nossa população. Festa é importante? Muito. Mas primeiro, vamos cuidar da saúde do nosso município. Entendeu? E com responsabilidade, exatamente. Nós temos esse compromisso de cobrar. Então, que não chegue mais ninguém naquela farmacinha maltratado. E eu vou pedir, já pedi informações, e a informação não vem, quais as pessoas estão sendo beneficiadas com esse medicamento. Porque se tem para um, tem que ter para todo mundo. Aí a resposta foi o seguinte... A senhora pegou e falou assim, mas na época que o Zé Adilson trabalhava na secretaria, ele fornecia esse tipo de era até, na caso, é umas fitinhas de glicoteste. Eles forneciam lá, o Zé Adilson pegava e encaminhava para o pessoal da farmacinha, e eles forneciam para... Quando eles faziam para todo mundo. Mas eles faziam errado. Ainda bem que eles admitiam. Fazia para todo mundo. E hoje fazem para meia dúzia de pessoas, para quem tem interesse. Isso é vergonhoso. Vergonhoso. Então... Essa, se acontecer de novo, eu vou citar nome. Vou citar nome e vou levar isso para o Ministério Público. Porque está sendo quase caso de polícia já. Indicação número 4. Indique-se asfaltamento de rua. Excelentíssimos senhores vereadores, no termo do artigo 81, Regimento Interno da Câmara, requeremos o envio da indicação em tela ao senhor prefeito municipal, solicitando que se segue. Indica se o asfaltamento da rua que dá acesso à entrada, à estrada do tanque. Os moradores reclamam que o calçamento da rua não está em bom estado, o que dificulta a passagem por ali. E é um trecho tão pequeno, e o asfaltamento melhoraria a situação daquela via. E é um trechinho tão pequeno, que para o município, né, como a gente vê dizendo aí, as coisas estão indo muito bem, a administração está fazendo um trabalho excepcional, então um pedacinho de rua que deve dar uns 70 metros. Vamos fazer então esse pedacinho para esse pessoal lá, que merece, paga os seus impostos em dia também, né? Exatamente, já tem o início do ano aí, cai o dia do IPVA, já cai na conta, então dá para se fazer alguma coisinha. Então a gente espera que também seja atendido esse pedido da população ali daquela estrada, daquela rua ali que vai dar entrada, acesso à estrada do tanque. Indicação número 6, indica melhoria e conservação de rua. Indicamos a melhoria e conservação, incluindo recapeamento e limpeza do beco do Cruzeiro. É uma rua que tem ao lado da padaria do Marcelo. Foi morador de lá que me solicitou também. Os moradores reclamam da falta de conservação, limpeza e dos buracos na mencionada rua. Contando com apoio, agradecemos. Sala de sessões, 7 de fevereiro de 2018, vereador Zé Arius Braga Filho. Então, essas são as indicações. Espero que ela não seja engavetada. E que a gente está cobrando aí é para a nossa população mesmo, é que tem nos cobrado, e eu acho que já deu tempo. Temos que descruzar os braços, a administração tem que parar de fazer aquela administração que eu chamo de maquiagem e começar a trabalhar. Que é muito bonito se falar muito em colocar na internet que está fazendo isso, está fazendo aquilo. Chegou várias reclamações para mim que um cascalho que foi colocado em tal lugar e que o cascalho está de péssima qualidade. Mas em alguns lugares a gente vê que o cascalho foi colocado, até muito cascalho, mas por quê? Propriedade, às vezes, particular de um, de outro. Isso também é uma coisa que nós estamos observando, todo mundo está reclamando. Eu estou vendo as estradas, eu fui aqui no... Dei uma volta aqui no lajinho aqui, ó, dei entrada ali, descendo para o campo do... Porque ali eu nasci ali, então fui ali só para ver. Estava uma vergonha. A máquina te passava, a máquina aquilo deu... É um mingau, quase intransitável. Estava aí... Né? Quando passa a máquina fica até bonito, mas não tem cascalho, não tem nada, então a gente fica, é lamentável. Tem que ver isso aí, há de se compreender realmente, a época de chuva, pode ter cascalho à vontade, mas ali foi falta mesmo, ano passado não fizeram praticamente nada. Vejo, e o presidente da Câmara já parabenizou, e eu tenho que parabenizar até o secretário de obras, que eu vejo que dá pelo menos um exemplo. É um dos poucos que eu vejo um secretário que pega mesmo para trabalhar. O presidente já elogiou isso aí, eu já presenciei. Você chega lá, o cara pega mesmo na enxada mesmo para trabalhar também. Então, isso, pelo menos isso, um ponto positivo eu estou vendo na administração. Do secretário de obra está trabalhando mesmo, ele trabalha. Mas, infelizmente, é limitado porque, né, igual... Ele depende também de ordem do prefeito e de outras coisas, né? Ele não pode fazer tudo por conta dele. Nunca precisei de chegar até ele, porque a gente faz aqui através de indicações, mas a gente espera que seja atendido esse pedido aqui. Presidente, no momento, as minhas indicações são essas, e para a próxima reunião a gente vai trazer mais, e esperamos que essa falta de medicamento isso seja solucionado, porque está um caso de polícia mesmo já, no nosso município.
Obrigado, Zé Adilson. Fez a apresentação das indicações dele. Está sendo retirado de pauta aqui a indicação número 2 e número 8, tá, gente? Vou fazer a leitura da indicação número 5. Indica melhoria e segurança em estrada rural. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Gricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal Ari Lucas de Paula Santos, solicitando que se segue. Indica-se que a prefeitura proceda à melhoria da estrada perto do São Luís do Nelson, divisa com o terreno do Pedro Gudinho, em Vilas Boas. As melhorias solicitadas dizem respeito à necessidade de capina e patrulhagem da estrada e conserto de uma ponte que está caindo. E também a segurança, pois tem havido muitos roubos no local. Contando com o apoio, agradecemos. Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2018, José Teixeira Rodrigues Júnior. Muitas dessas indicações, a gente, igual essa que a gente pede melhoria da estrada ou uma ponte que está em condição precária, às vezes é ouvindo alguém da própria comunidade que passa aqui durante o dia a dia, eles pedem para a gente reivindicar, então a gente repassa aqui o pedido para o executivo. A leitura da indicação seguinte, que é a indicação de número 7, vou fazer a leitura, indica a implantação de medida de segurança em muro de contenção. Poucos dias agora aconteceu mais um acidente e foi muito grave, acho que a vítima acabou falecendo, né? Salvo engano,
não, acho que não, acho que até internada ainda.
Tá.
É,
no velório ontem, lá na capela mortuária, estavam se dizendo que ela tinha vindo a óbito. Mas nós já trazemos esse assunto várias vezes aqui para debate sobre o melhoramento ali da questão da segurança do muro. Então fiz essa indicação, não é minha, ela é da Câmara, ela é da população de Gricema, que sabe que ali precisa de adoção de medida de segurança. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Gricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando que se segue. Indicamos a implantação de uma medida de segurança emergencial no muro de contenção em frente à casa paroquial. Todo mundo sabe ali onde que é, né? Frente ao macarrão ali. Já foi solicitado pelo Legislativo que atitudes fossem tomadas para a melhoria da segurança do local. E algumas providências foram tomadas, mas ainda é necessário melhorar. Muito recentemente ocorreu ali um acidente com uma vítima, aqui eu descrevi até fatal, que a meu conhecimento seria, mas os amigos estão dizendo aqui que a menina está em estado grave, o que nos abre ainda mais os olhos para a emergência da situação do local. Dessa forma, pedindo que seja implantado algum meio de prevenção de acidentes, como possivelmente um alambrado, né, para que em nossa concepção seria uma medida cabível ali. Contudo, contamos com o apoio dos colegas na reivindicação e das autoridades do Executivo para tomar as seguintes medidas. Sala de Sessões, 7 de fevereiro de 2018, José Teixeira Rodrigues Júnior. Eu encerro aqui todas as indicações, não tem mais... todas as demais foram retiradas da pauta e nós então podemos passar para a proposta votada. Meus amigos, eu estou propondo aqui uma alteração no inciso de um artigo, que é o artigo da Lei Complementar Municipal número 694, de 1º de junho de 2016. Então, eu vou fazer a leitura aqui, eu já vou pedir à comissão para agilizar o parecer. Projeto de Lei número 1 de 2018 altera o inciso 1º do artigo 18 da Lei Complementar número 694, de 1º de junho de 2016. O presidente da Câmara Municipal de Gricema, José Teixeira Rodrigues Júnior, no uso de suas atribuições legais, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º, com amparo no artigo 4º, inciso 2º, da Lei Federal número 6.766, de 19 de dezembro de 1979, o inciso 1º do artigo 18 da Lei Complementar número 694, de 1º de junho de 2016, passa a vigorar da seguinte forma. Inciso 1º, os lotes residenciais, comerciais e de atividades de serviço terão área mínima de 125 metros quadrados e testada mínima de 5 metros, né, que seria a fachada. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Igrecema, 7 de fevereiro de 2018. Eu quero dizer para vocês que aqui tem a justificativa, vou fazer a leitura. Projeto de lei número 1 de 2018 sugere a alteração da metragem dos lotes residenciais, comerciais e de atividades de serviços, que até então devem respeitar as proporções de 200 metros quadrados e de área mínima de 10 metros de testada dimensão da frente, estipuladas pela lei que se propõe alterar. A alteração apresentada tem o fito de adequar e corrigir os parâmetros em questão às prescrições contidas na Lei Federal 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que versa sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências, melhorando assim a aplicabilidade da legislação e o desenvolvimento municipal, zelando ao mesmo tempo pelo regulamento federal. José Teixeira Rodrigues Júnior. Aí, presidente, eu tenho em anexo aqui ao projeto de lei, se algum vereador quiser fazer a leitura, é a lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Ela dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e da outras providências. Logo no seu artigo, capítulo 2º, dos requisitos urbanísticos para loteamento, no artigo 4º, que diz o seguinte: os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos, quer dizer, o mínimo, né? Os lotes terão área mínima de 125 metros quadrados e frente mínima de 5 metros, salvo quando o loteamento se destinar à urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelo órgão público competente. Então, em casos de extremo interesse social, essas medidas deveriam ser estudadas para fugir. Fora isso, deveria seguir o padrão da legislação federal. Contudo, a lei de 2016, ela que vigora, ela não contempla a lei federal, que é a área mínima de 125 metros quadrados e 5 metros de testada. Para um lote, vou fazer a justificativa, para um lote residencial, 125 metros quadrados é uma área até pequena, mas, e aqui em Igrecema está se exigindo 200 metros quadrados de mínimo. Então, isso para imóveis residenciais, nós podemos até considerar os 125 que se propõe aqui pouco, mas para lotes comerciais e para atividades de serviço, não há necessidade de se exigir uma metragem mínima de 200 metros quadrados. Ninguém vai abrir uma loja, por exemplo, num lote e exigir dele que eles tenham que adquirir uma propriedade de 200 metros quadrados para colocar um empreendimento, às vezes, comercial. Então, a minha proposta que eu estou levando aqui é para adequar, primeiramente, a lei federal, tem ela aqui, está composto no anexo do projeto, se algum vereador quiser. Eu até marquei, sinalizei com marca-texto para ficar mais fácil de encontrar aqui onde que está a questão, e altera um único inciso de uma lei, que é essa questão da metragem, que não vai exigir para lotes residenciais, comerciais e de atividades de serviço a metragem mínima de 200 metros, que, ao meu entendimento, está fugindo aqui do parâmetro federal. Tá? Vou abrir os debates, essa é a justificativa da minha proposta, vou abrir os debates para os demais vereadores, enquanto eu vou pedindo à comissão que antecipa. Ah, já está aqui. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça, favorável pela legalidade do projeto. Então, vou colocar ele em discussão. Os vereadores que queiram se manifestar, têm aí a palavra. Com a palavra, vereador Arilson.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Queria, primeiramente, pedir desculpa pelo meu atraso, que foi uma correria danada, achei que já estava começando. Mas aqui, presidente, o que eu estou entendendo é o seguinte, que passa, nesse projeto, ele passa a ter 200 metros quadrados mínimo, né? Passa a ter 125? Mas, eu vou te falar assim, que eu acho que deveria ser 200, porque uma metragem de 125 metros quadrados é muito pouco. Eu estou para te falar que dentro dessa câmara aqui, não sei quanto tem, mas está próximo de 125 metros quadrados. Como é que você constrói num espaço desse? Entendeu? Então, acho que não teria como ser menos de 200 metros quadrados. 200 metros quadrados, você faz uma casa hoje de 200 metros quadrados, muitas vezes com a varanda em volta, 200 metros quadrados. Entendeu? Geralmente uma casa hoje tem 100 metros quadrados, você põe uma varanda em volta, vai para 200. Então, como é que você vai ficar fora da metragem dessa? Então, eu concordo, né, plenamente com que continue o mínimo de 200 metros quadrados. Um lote de 125 metros quadrados, não acho que não é viável, eu acho. Minha opinião, né?
Tem que respeitar. Mais algum vereador? Rafael?
Senhor presidente, o Arilson colocou bem, eu acho que colocou até bem, sim. Só que na situação hoje, Arilson, acontece muito é o seguinte. Geralmente, quem está fazendo um loteamento, chega às vezes algum resto do loteamento, que às vezes a prefeitura também não quer esse pedaço, que é o dono do loteamento tem que doar uma parte para a prefeitura. Aí doa a rua, doa, às vezes, uma área de reserva, tudo para a prefeitura. E acontece, às vezes, fica um pedacinho de um lote de 150 metros num canto do loteamento. Não vai significar nada. Olha que situação que nós estamos colocando por causa de um projeto. Então, eu acho que o que o Juninho colocou aqui foi muito bem colocado, esse projeto dessa lei complementar, porque exigir 125 metros, o mínimo. Um lote de 250 metros quadrados, ele pode dividir no meio e fica 125 para cada um. Igual lá embaixo, lá perto do Célio, ali, onde o Zé Oscar vendeu, tem lote de 300 metros quadrados. A pessoa comprar R$300 o metro, um lote de 300 metros quadrados, dá R$90 mil. Mas se você dividir no meio, né, dá 150 metros para cada um, dá 45 mil, com 45 mil você constrói. Então, a gente tem que colocar também, visar outros objetivos, que acontece também com dono de loteamento, com pessoa que às vezes quer comprar. Eu associo aqui com biscoito, compro um lote de sócio com ele, e a gente divide o lote, pela prefeitura vai passar, é só desmembrar. Então, a gente também tem que ter esse raciocínio na hora também, né? Eu concordo com você, um lote de 200 metros é um lote bom para construir, mas quem às vezes é aquela pessoa também que não tem condição, igual aqui em cima, tem lote de 146 metros quadrados. Eu mesmo tenho um aqui de 146 metros quadrados. A partir de nós votando essa lei complementar, nós vamos exigir 125 metros. Aí quem tem lote de 146 metros já não consegue mais. Ou o dono do loteamento também já não consegue vender mais. E nem registrar. Então é uma lei do município e também já atinge lá na frente. Pelo momento, senhor presidente, muito obrigado. Arilson, né? Estou só dialogando, né?
Mais algum vereador, gente? Pode, Arius?
Não, Rafael, olhando por esse lado aí, com certeza, mexe até na economia da cidade, né? Eu pensei num todo, se a pessoa faz um loteamento, no sentido de vender lote de 125 metros quadrados, e quer fazer muito lote, às vezes vai ganhar muito fundo. Eu pensei nesse sentido. Quando você está se aproveitando uma beirada de rua, uma coisa assim, eu acho que se tem como, se tivesse como no projeto, fazer até um ajuste aqui para abrir uma causa poder deixar, mas quando se deixa o mínimo de 125, pode fazer de 200 também, que não teria problema, né? Tudo bem.
A minha proposta aqui, Arilson, eu estou adequando a lei federal, porque o que acontece? Principalmente na expansão urbana. Por exemplo, a quem faz um lote
mais afastado, igual há pouco tempo nós aprovamos uma expansão urbana de uma gleba lá no São Domingos, Batista está lembrando aqui. Às vezes a pessoa faz um loteamento, não é nem lote, é chacreamento, porque tem espaço, tem um planejamento para isso. Mas em área, quanto mais próximo de área urbana, é muito difícil se conseguir uma, ainda mais se tratando de Igrecema, se conseguir uma área mínima exigida, que é 200 metros quadrados. Entendeu? Então, assim, isso aí, nós, atendendo a pedido de popular, nós vamos conseguir atender muito mais a demanda popular, porque se tiver um loteador querendo se propor a fazer um loteamento que as não mexe em estrutura, porque hoje é exigido um monte de estruturas aí para essa questão de loteamento, que é aquele calçamento de bloquete ou asfalto, né, o tipo, a modalidade de rede de água, rede de esgoto, iluminação pública. As exigências do projeto original, elas são muito grandes, não se mexe nisso. Mas a minha proposta é adequar a lei federal para ser possível também fazer uns loteamentos mais populares, entendeu? Que é uma realidade do nosso município. O loteamento da prefeitura são muitos lotes muito menores do que não tem. Esta medida, Rafael, é bom deixar explicado aqui que por que que isso? Essa é uma medida que se, por exemplo, nós não aprovarmos isso e o município se propor a fazer um loteamento social, igual foi feito aqui em cima, ele tem que respeitar uma medida que é 10 por 20, por exemplo. Não é que é 10 metros de frente por... Não tem que ser 20 de fundo, mas tem que dar 200 metros. Então, quer dizer, para a prefeitura fazer um loteamento popular, ela não ia aproveitar do espaço quase nenhum.
Ô, Juninho, só sem cortar o que você está dizendo, mas é o seguinte, a gente faz essa votação votando o projeto de 125 metros, mas imagina um loteamento, já pensa bem, imagina um loteamento que fosse todo com 125 metros quadrados. Como é que esse povo ficava?
Arius,
dá para construir uma casa só, não dá pra, tem nem um espaço de área, não tem não.
O Arius, mas...
Mas é em casa, igual foi citado aqui, aproveitando, né? E é o mínimo, pode ser mais, né?
Mas vou ser sincero. As casas populares, elas são de 70 metros quadrados. Entendeu? Então, por exemplo, foram feitos 4 ou 5 aqui em cima, quando iniciou o loteamento, as casas de 70 metros quadrados. Então, assim, é uma medida para atender o apelo social. É claro que a pessoa que tem melhor condição, ele vai procurar um lote de 300 metros para fazer uma casa grande. Ali perto, onde o Célio mora ali tem vários loteamentos ali, lotes imensos, o Célio pode falar sobre isso, tem lotes imensos e lotes bem menores, né, Célio? Então você tem a opção de quem vai, mas nós vamos levar aqui o apelo a quem tem menos condição de tá podendo comprar um lote mais barato, um lote menor.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por mais um dia, né, e por o ano que se passou, e peço a Deus também nas próximas reuniões que Ele nos abençoe aqui e nos proteja. Pelo que entendi aqui, a pergunta, eu acho que o Batista até esclareceu ali. É o mínimo é 125 metros. Mas se o dono dos lotes que está loteando lá quiser fazer com 200, normal. 400, 500, depende da pessoa, o dinheiro que pode comprar aquele lote. Mas tem também, se quiser fazer o desmenor. Que até hoje, eu tenho um lote ali em cima, ali, deu uma de um rapaz querendo me comprar um pedacinho lá, então eu não pude registrar ele com 125 metros quadrados, não podia. Então, se sendo aprovada essa lei, aí...
André, eu tenho certeza que se você tem um lote, por exemplo, à venda, eu nem sabia dessa história, porque poderia falar assim, o Juninho pode estar tentando favorecer o André. Não é nem conversar sobre isso, né, André?
De jeito nenhum.
Você está trazendo essa história. Hoje você não registra na...
Não, não registro.
Você sabe disso.
Já procurei saber.
Não tem como.
Não tem como.
Por uma exigência que, às vezes, num determinado momento, pode ter passado até por despercebido, que esse projeto foi votado na Câmara. Eu votei nele. Entendeu? Mas agora há tempo e revendo, eu tenho certeza que a pessoa que tem interesse, às vezes, comprar um lote de 125 metros quadrados, é uma pessoa de poucos recursos. Ela não é uma pessoa de patrimônio muito grande. É uma oportunidade de quem não tem muito recurso financeiro de adquirir um lote, conseguir registrá-lo na prefeitura e construir uma casa pequena, simples, mais humilde. Então, assim, acho que é tempo de reparar e colocar uma possibilidade, inclusive até para a própria prefeitura, de fazer um loteamento popular, com lotes um pouco menores, mas que as famílias que são destinadas, são famílias carentes.
Certo.
Então, eu queria pedir o apoio de vocês, acho que é uma questão de bom senso nosso adequar. Não teve jeito de ser menos de 125, que é a lei federal exige, né? Hoje tem gente aí que pensa que às vezes pode fazer um lote 10 por 10, né? Mas aí a lei federal não contempla e não cabe a nós aqui adentrar no assunto, que nós não vamos ter competência para isso. Ó, mais alguém? Pode ir. Célio. Só falar que perto do Célio tem lotes de uns 300 metros, acho que tem um muito até maior do que isso, e menores, né, de menos de 200. Então, assim, é uma oportunidade de levar pessoas mais carentes, uma oportunidade de ter um lote mais barato, né? Eu acredito que nós vamos conseguir essa aprovação, que é o objetivo nosso aqui. Ô, gente, posso encerrar o debate? Vamos votar. Então, vou iniciar aqui o voto pelo vereador Josimar. Primeiro voto 2018.
Favorável.
Vereador Rafael.
Favorável, senhor presidente.
Vereador José Adilson.
Eu sou favor, presidente. Só, ô André, é só questão disso, porque nós não sabíamos, realmente, eu também não sabia, foi surpresa agora. E eu te oriento, pode não dar problema nenhum, mas o vereador, né, presidente, não pode legislar por causa própria. Como você citou isso aí, pode aparecer algum engraçadinho e falar assim, o André está votando em causa porque é interesse dele. Então, vai ser aprovado mesmo, não faz diferença. Eu sugiro para você, sendo obrigado a seguir, abster seu voto para... Entendeu? Porque você já admitiu aí que você... Entendeu? Sem maldade. Você não teve maldade nenhuma.
De jeito nenhum.
Então, você pode abster seu voto, porque senão alguém amanhã pode pegar e falar assim, ah lá, o vereador votou em causa própria. Você entendeu? Não vai fazer diferença nenhuma na aprovação do projeto, que eu já aprovei, nós aprovamos, eu acho que todo mundo vai aprovar. Mas o seu voto, isso é um conceito que eu te dou, não tem, se você quiser, né? Mas é só porque é o seguinte, para não causar essa... Entendeu? Mas tá tudo certo. Não, mas não importa, é porque ele é vereador também, então a gente não pode votar em causa própria, né, presidente? Tô certo? Aí você pode abster seu voto, entendeu? Não vai fazer diferença no resultado. Vai ser aprovado a mesma coisa.
Vereador Mauro.
A favor, projeto de lei.
Eu estou antecipando aqui o meu voto com você favorável. Vou explicar o André, porque ninguém aqui tinha conhecimento disso, sabe, André? Então,
nem eu estou sabendo agora. Também.
Se você pode ser contemplado, a abstenção do seu voto, ela vai ser compreendida, né? Vereador João Batista.
Eu achei que o projeto é muito bom, porque também... Não estou contra a opinião do Arilson. O Arilson, ele teve um bom senso em pensar, em preocupar, em ter um loteamento melhor, uma coisa que fica melhor para as pessoas. Mas o projeto de 125 metros é um projeto que entra nele aquele que as condições dele for menor. Então ele fala assim, não, eu vou comprar um de 25. Agora, quem puder comprar um de 200, ele vai onde é que tem um de 200 e compra de 200, compra de 300, né? Agora, é muito, a maioria do nosso povo de Guiricema não, é difícil para eles comprar um lote acima de 125 metros. Então, meu voto é a favor.
Vereador André.
Eu só quero esclarecer aqui que eu também não tinha disse aqui em mãos, que nós, todos nós estamos recebendo isso agora aqui, né? Só esclarecer isso, que eu vou abster meu voto em, né, por isso.
Apesar do apoio, né, André? Mas não vai te comprometer, não, tá? Vereador Arilson.
Sou a favor.
Vereador Célio.
Oi, os companheiros, sou favorável também.
Isso aí, o projeto foi aprovado por 8 votos, obtendo uma abstenção. Registra a obtenção que é do vereador André. Te parabenizo, tá, André? Vamos então agora na pauta. Um assunto importante. Passando aqui. Vou pedir desculpa aqui ao Mauro, que eu comecei o ano, mas tô, parece que a minha primeira reunião, fiquei um pouquinho nervoso. Quem leu os projetos é você, né? Mas depois vai ser. Vou te devolver a leitura. Ô, gente, nós aqui estamos fazendo um levantamento de. Essa semana eu até estive lá na prefeitura conversando com o secretário Saulo e conversando a respeito de bens inutilizáveis. E a Câmara tem muito móvel antigo que não tem mais utilidade, ou algum equipamento que nem funciona mais. Vou citar um exemplo, aqueles computadores antigos, aqueles brancos, aqueles grandão, da época do... O Mauro Florentino começou a dar aquelas aulas de datilografia aqui em Guiricema. Então, hoje em dia não se trabalha mais com esses equipamentos, estão muito ultrapassados, muitos deles até estragados. Então, eu preciso montar uma comissão aqui, porque todos os funcionários estão imbuídos aí de fazer um levantamento disso para ser dado baixa no patrimônio, e já se identificou que o patrimônio tem defasagem, porque às vezes numa mesa tem 2 ou 3 placas de registro de patrimônio. Então, o que nós estamos tentando fazer? Uma organização dos bens da Câmara. Então, assim, para ficar mais transparente, eu gostaria de nomear uma comissão de vereadores para acompanhar esse tipo de trabalho que os funcionários estão fazendo e para promover um laudo, como fosse uma perícia, de que, de fato, aqueles equipamentos não têm servidão mais para a Câmara, porque aqueles vão ser dados baixa. Porque a prefeitura ela não tem utilidade em lugar nenhum, essa que é a verdade. Às vezes... Então, nós vamos dar baixa e entregá-la na prefeitura para eles dar destinação a isso. Até numa conversa que eu estava tendo com o Saulo, ele falou assim, esses computadores em muitos lugares estão tratando isso como lixo eletrônico. Não tem... O Mauro entende disso aí, pode falar um pouco disso. Mas nós, chega a ter a dificuldade de guardar. São aqueles monitores grandão, aquelas caixas de CPU também que não liga mais, que não funciona. Hoje em dia a tecnologia está muito avançada, nós usamos só computador de mesa, computadores menores, notebooks. Então, assim, a Câmara não tem utilidade nenhuma e para pouca serventia mesmo. Então, nós estamos dando baixa nisso, tem mesa quebrada, tem armário de aço que quebrou, que amassou tudo, muita coisa. Aí isso, coisa que é até da época do Célio. Tem muita coisa lá, Célio. E então, assim, eu quero nomear uma comissão aqui, vou registrar em ata essa comissão para até na sexta-feira que vem, não nessa agora, na depois do carnaval, a comissão, o pessoal aqui da secretaria vai promover o relatório. Mas eu quero que essa comissão confira e assine, que atestando que foi ali e viu que esses bens não têm utilidade e que nós estamos dando baixa no patrimônio da Câmara e pedindo para a Prefeitura retirar. Tá? Quem, se isso se pode aí se participar dessa comissão aí, se pode manifestar, pode contribuir aí com os funcionários para fazer essa vistoria. Eu não gostaria de nomear, não. Vou esperar André, vereador André, da comissão. Alguém de cá? Josimar. Eu queria que você fizesse parte, Célio, porque tem muita coisa ali que é da... passou pela sua mão. É da sua época, você vai reconhecer. Pode ser? Josimar. E o Mauro vai ser indicação minha. Pode ser? André, Célio, Josimar e Mauro. Pode ser? Tá bom, Mauro? Tá bom, Josimar? Tá bom, Célio? Tá bom, André? Então tá. Vocês, pessoal da ata aí, registra aí que a comissão tem até sexta. O Mauro vai cuidar de chamar vocês para conferir. Até na sexta-feira próxima, tá, Mauro? Para nós poder liberar o espaço lá em cima.
Só peça assim, que avisa a gente pelo menos com 2 dias.
Não vai. Já, as coisas já estão até separadas. Aí o relatório vai ser feito com antecedência, vai ser entregue, vocês vão lá e conferem. É coisas quebradas, essas coisas assim. Vou passar a palavra aqui ao Batista, que está querendo fazer o uso.
O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Aqui, nessa Câmara, tem uns quadros de fotos nossas que foi tirado em 79, não, até antes, 77, 78, por aí. E essas fotos, o Gilmar deu fim nelas, quando ele foi presidente da Câmara. Elas parou de existir nas paredes. Então, eu queria que você perguntar se você sabe onde estão essas fotos. Essas fotos têm pessoas importantes do nosso município, como Jesito Marta, Tratão Cunha, Solarino Toledo, Realino e muitos outros mais, como o Sr. Antero Rosa, e várias pessoas antigas que nós tiramos a foto. Prefeito, vice-prefeito e vereadores. E o Gilmar achou que aqui estava enfeiando as paredes. E se essas fotos existirem por aí, eu gostaria que não desse fim nelas, não. Que o senhor fizesse a gentileza de restaurar elas, que seja para ficar guardado, mas restaurar elas, que tem muito homem de respeito. Eu estou no meio, mas não estou falando por mim, não. Estou falando pelos meus amigos, pessoas que eu sempre gostei, tive muita amizade com eles, como Tatãozinho Ferraz, Realino Soares, Belmiro Capubiango. Gente, o era que é o único que está vivo daquela Câmara ainda. É eu e ele, não tem mais ninguém vivo. E o Tatão Cunha, Zito Marta e muitos outros. Foi Larino Toledo, Gerardo Vaz de Mello. Então eu gostaria que você localizasse para mim, se for possível, essas fotos e não desse fim nelas.
Eu estou até arrepiado. Ô, gente, vocês estão vendo aqui que o plenário está reformado. Nós não fizemos inauguração ainda, mas nós já temos ar-condicionado, as persianas vedando luz. Nós fizemos já a apresentação no telão. O Batista já presenciou um demonstrativo do que vai ser isso aqui. Eu quero te mostrar uma coisa, Batista, que nessa baixa não tem fotografia nenhuma. Eu quero inclusive te mostrar uma foto aqui. Nós vamos tentar fazer um trabalho de restauração, porque nós fomos encontrando muitos arquivos. Muitos arquivos de fato danificados. Mas nós vamos tentar fazer um trabalho de restauração, porque isso é a história da Câmara. E muitas dessas paredes que estão aí branca, nós pretendemos fazer uma galeria nelas, entendeu? Em respeito aqui a todos que passaram, que tiveram um mandato, nós pretendemos sim fazer um trabalho de montar uma galeria. Eu tenho aqui para mostrar, porque tem muita gente assistindo em casa, Batista. Uma foto bastante antiga, ó. E nessa foto aqui tem o Batista. Nessa foto aqui tem o Batista. Tá vendo? Tem o Ramin bem novinho. Tem o Chiquinho Bolanço, Antônio Vagimento, Zé Davi, uma turma, Batista, bem novinho, mas já era bem gordinho, né, Batista? Dona Margarida. Então, vou entregar aqui o Mauro. É, são fotos como essa e outras que nós... O nosso interesse é esse, Batista, de fazer um resgate disso, porque isso é a história da Câmara. Então, nós vamos em busca disso. O que está sendo dado baixa não é fotografia de ninguém. Pelo contrário, onde está aqui essas partes brancas aí que vocês estão vendo aí, só que nós vamos fazer um trabalho bonito, tentar fazer padronizado para que... Sério, mas assim... A reivindicação do Batista, ela é justa, porque Batista tem uma vida pública à parte, né? Mais vida pública do que eu tenho de vida. Então, é justo e nós temos que ter esse compromisso, Batista, de tentar resgatar essa história. E você pode tá certo que isso vai ser levado em conta. Nossa equipe vai trabalhar para nós um dia... montarmos a nossa galeria e não vai ficar ninguém para trás.
Sinceramente, quando eu lembro da minha primeira câmara aqui, a segunda, ela era uma posta do prefeito. O prefeito Pelinho, o Bruce, e por aí vem o Bruce. Já lá perto da câmara,
só comentar aqui o que o Batista está falando lá na Câmara de Visconde do Rio Branco. Eu já vi lá, tem um memorial de todos os vereadores que passaram, todos os presidentes. É muito bonito e interessante.
É isso que eu quero dizer, porque nós temos aqui essas paredes brancas, tá bonito, mas nós pretendemos sim de fazer aqui um memorial, o Batista, porque pode também ser uma sala de visita. Muita gente vem aqui para reconhecer a história de quem já passou, dos presidentes, das pessoas que tiveram mandato antigo, e você vai ser fundamental para isso, para ajudar e orientar a equipe a trazer isso tudo à tona.
E manter ela, porque eu fui vereador dessa casa, o seu pai era funcionário da prefeitura, fazia ata para nós nessa época. Seu pai era funcionário, depois disso ele foi prefeito 10 anos e vem por aí, e Deus tem me dado vida, que eu estou com vocês até hoje. Então eu considero isso uma dádiva de Deus, e eu gostaria de conservar aquelas fotos dos meus amigos que aqui participaram comigo.
Você pode estar certo que você está participando do que nós estamos remodulando. Está aqui a amostra para todo mundo, as pessoas que estão em casa assistindo. As paredes estão todas branquinhas, prontinhas aqui para receber isso. Não é um trabalho que vai ser pronto de uma noite para o dia, é um resgate. É um resgate. Eu vou... Nós vamos retomar aqui os trabalhos, porque senão o Batista vai ficar emocionado aqui de ver nas fotos antigas e nós não vamos conseguir dar continuidade, não. Vai, Rafael, devolve, volta lá para a cadeira, vamos. Então é isso, gente. Nós vamos. Essa reivindicação sua, Batista, nós temos compromisso disso, nós já estamos preparando para isso. E nós vamos começar pelo livro de ato, onde nós vamos pegando todo mundo, e você vai ter um papel fundamental nisso, porque de orientar, que você sabe contar essas histórias todas aí, para nós não deixar ninguém, e espaço para colocar todo mundo aqui nós temos, tá? Vou chamar um pouco de atenção aqui do plenário, para nós dar continuidade aqui, senão nós não vamos... A comissão ficou... Mauro, Josimar, André e Célio. Tá certo? E a data é sexta-feira, tá, gente? Para nós encerrar e limpar o local lá, que tá com muito entulho. Não tem foto, tá, Batista? Não tem nada disso, não. E nós vamos fazer aqui. Nós vamos dar uma limpada nos bens não utilizáveis e vamos dar uma repaginada aqui no nosso salão. Vai ficar bonito, tenho certeza. Já está bastante, vocês podem ver aí, o clima melhorou muito aqui. E vai ser muito bacana a história ainda que nós vamos contar aqui até o final desse ano, se Deus quiser, que é onde eu tenha cumprido. Eu encerrei aqui a pauta da primeira parte, que é onde entra as apresentações e votações, né? Vou abrir o pequeno expediente, falando aqui do... Depois vou passar para o Mauro vai fazer as leituras. De um convite importante, quem puder vir, nós estamos numa luta pesada. Grissema está sem banco, todo mundo está vendo aí a situação calamitosa. E amanhã nós vamos ter mais uma reunião para dar um passo muito grande com os diretores da Cresol. Vêm os diretores. Então, seria muito importante os vereadores virem. E se puder também divulgar junto com a comunidade de vocês, com as pessoas do dia a dia, porque é uma tentativa de trazer um banco, esse pessoal que é aposentado, que está indo para Rio Branco, que está ficando nas filas aqui, tem gente passando até mal, porque hoje em dia essa semana está fresco, mas os dias para trás aí com sol muito quente, na fila do Correio tinha gente até passando mal. Então vamos todo mundo dar as mãos, não tem questão política, não tem questão partidária nessa luta. É uma questão que o município está clamando para que nós consigamos trazer um banco para aqui. Nós já sabemos que o Banco do Brasil não vem, já reformou a estrutura dele para ser ponto de atendimento. Nem com talão de cheque ele vai trabalhar mais. Então nós vamos unir força, porque Grissema está ficando esquecido e perdendo para cidades muito menores. Por que nós não vamos ter nem banco mais para poder movimentar as finanças na praça? Eu vou pedir o Mauro para fazer a leitura. Então é amanhã. Você que está aí em casa, está nos assistindo, está convidado a participar aqui. Amanhã às 7h30, aqui na Câmara. É 7h, né? Esse horário de verão aqui, mas 7h30 nós vamos estar... É amanhã, 7h30 vai ser aqui. As nossas reuniões estão sendo às 7h, nós começamos às 7h, mas no horário de verão seria às 8h, né? Outra coisa que eu queria dizer é sobre a doação de fraldas para uma criança necessitada. A Câmara está participando aqui, quem puder fazer doação, acho que tem matéria no site, tem matéria no Face, no site. As pessoas que puderem doar em fralda aí para uma criança que está precisando, e muito, a Câmara está arrecadando. Muitos estão vendo aí pelo corredor os pacotes de fralda, é daquele ali que ela precisa. Pode, quem puder, o pessoal da secretaria aí está orientando, está auxiliando nisso. Vou passar ao Mauro aqui a leitura do convite.
Presidente.
Eu vou trazer uma...
A presidência acabou?
Não acabou. Tem leitura de ofício... Pedi o Mauro para ler para mim aqui. Tem dois ofícios, tem um da Copasa e tem um do governo do estado. O Mauro vai fazer a leitura.
Beleza. Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional, Gabinete do Secretário de Estado. Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2018. Senhor Presidente, em entendimento ao artigo 116, no parágrafo 2º da Lei Federal número 8.666/1993, artigo 33 do Decreto Estadual número 46.319/2013 e artigo 26 da Resolução Conjunta CEGOV/AGE número 004/2015, informo a essa Câmara Municipal acerca da celebração de convênio de saída entre a Prefeitura Municipal de Grissema
e o governo do Estado de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional, que é o SESIR, a atual denominação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana, CEDRU. Segue abaixo os dados do convênio celebrado. Convênio 147.696/2016. Objeto: recapeamento asfáltico em CBUQ de vias públicas nas ruas José de Carvalho Marta e Soldado Oséias Teodoro Vieira Centro. Valor de R$ 70.000, vigência 730 dias. Publicação no dia 21 de junho de 2016, data repasse no dia 8 de novembro de 2017. Atenciosamente, Heloísa Helena Carvalho de Freitas Pereira, secretária de Estado adjunta. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, foi encaminhado para o Juninho Teixeira. Na sessão solene do dia 16 de novembro de 2017, foi encaminhado a essa Câmara aqui um requerimento, foi por mim, Mauro Florentino, para a Copasa, um requerimento levou o número 05/2017, um esclarecimento sobre a cor da água. Naquela época choveu muito, no dia 11 de novembro, e agora a Copasa retribuiu aí a resposta, fazendo a comunicação externa número 06/2017/26/12/2017. Excelentíssimo senhor José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal de Gricinha, Minas Gerais, a referência ao assunto ofício 148 do gabinete, requerimento 05/2017. Senhor vereador, em atenção à solicitação em referência, informamos que apesar das chuvas que ocorreram no dia 11 de novembro que provocaram alteração na água bruta proveniente do manancial denominado Ribeirão dos Bagres, a água distribuída pela Copasa no município de Gricema passou por processo de tratamento adequado e as análises realizadas demonstraram estar em conformidade com os padrões estabelecidos pela portaria 2914 do Ministério da Saúde. Ressaltamos que a equipe técnica da Copasa esteve no local visando otimizar as rotinas operacionais a fim de garantir a distribuição de água dentro dos parâmetros adequados à população de Gricema. Sem mais, para o momento, colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizer necessário. Atenciosamente, por procuração, Leandro Borges da Cruz, gerente do Distrito Regional de Ubá. Não, é aquele requerimento que eu entrei aqui aquela vez, na reunião 16 de novembro, que tinha chovido muito e parece que não tinha dado um adequado na água lá. E eles estão respondendo aqui, esse foi caminhado para a Copasa, e agora estão retribuindo isso aí, a resposta àquele requerimento.
O Mauro, isso aqui é um demonstrativo importante para os vereadores, até novatos, e até mesmo para nós, que já tem mandato. Às vezes o requerimento, muitos pensam que nosso relacionamento vai daqui para a prefeitura. O Mauro fez um requerimento de um pedido de explicação para a Copasa, né? Que é uma empresa prestadora de serviço, igual nós tivemos agora há pouco aqui a Energisa, que em alguns momentos nós já falamos da Energisa aqui na Câmara também. Então isso é importante, está vendo aí, ó, a Câmara repassou a reclamação do Mauro, o pedido de esclarecimento, tem até uma vergonha bem grande escrita aqui, né, Mauro? Embora foi em novembro, dia 16 de novembro, a resposta está chegando só agora, mas já é um passo porque deram satisfação à Câmara, entendeu? Isso aqui eu gostaria até que o pessoal que cuida da imprensa nossa aqui publicasse isso, porque é muito importante, mostra a atuação da Câmara no âmbito de outros interesses, não só esse de, às vezes, pedir quebra-mola, pedir para arrumar a estrada, cortar mato, entendeu? Então, parabéns, Mauro, foi um trabalho que você apresentou e está aqui uma resposta. Mais algum vereador quer trazer um assunto de pequeno expediente? Eu terei a colocar um, mas ao final, porque de repente pode ser assunto para os outros.
Presidente.
Vereador José Adilson vai falar, mais algum? Vereador José Adilson.
Ô, presidente, o importante é esse pedido de explicação do vereador Mauro, parabenizo por isso. E, apesar de demorar a responder, mas tivemos uma resposta. É em sinal de a Copasa, uma companhia, né, de saneamento de água e esgoto do Estado, né, um órgão grande, pelo menos nos respondeu. E aí, mais triste a gente fica ainda, como um órgão como a Copasa, infinitamente maior do que uma prefeitura de Grissema, e nos responde ao pedido, a solicitação de um vereador apenas, enquanto que a prefeitura ignora, dá as costas e não responde nada para essa casa aqui. E quando responde, com ironia, com deboche, com baixaria. Aliás, baixaria é o que mais se vê naquela prefeitura mesmo. Então, vindo de pessoas baixas, tem que ser baixaria mesmo. Então, que é um desabafo. E agora, eu tinha que falar isso. E parabéns, Mauro, por isso. A respeito desse ofício que o senhor recebeu, é importante ressaltar o ofício que o senhor recebeu aí a respeito desse asfaltamento da rua Prefeito José de Carvalho Marta, né? E a outro Soldado Oséias, não é isso? Causa estranheza, né? O dinheiro já está na conta e tudo, a gente vê que a prefeitura está, mas parece até que está tendo uma má vontade. Talvez, será que porque o convênio é de 2016 e o projeto foi feito, foi elaborado pela equipe da administração anterior, e foi tão perfeito e foi contemplado, né? O dinheiro está na conta, e será que é por isso que essa obra ainda não foi colocada, não começou a se fazer? Então a gente cobra aí da prefeitura, o que está esperando mais? Tanto da rua Prefeito José de Carvalho Marta, no Bengo, e a da rua Soldado Oséias. Eu já ouvi falar, eu convênio até... Às vezes a pessoa pode falar assim, ah, isso é mentira, isso é coisa de agora. Não, o convênio é de 696/2016. Né? O Rafael estava até aí, foi ele que na época encaminhou toda a documentação também. Então que a prefeitura aí realize, não é vergonha nenhum não executar uma obra que foi iniciada por outro prefeito, não. Pelo contrário, a população merece. E a população está lá, não quer saber se foi A, foi B ou C, não. Ela quer a obra dela construída. E que se faça o mais rápido possível, que eles estão precisando lá. Tanto a rua da Copasa quanto essa rua Soldado Oséias Teodoro Vieira, no bairro Alto da Colina. Outra coisa, presidente, é a respeito de um ofício que nós recebemos até no dia 27 de novembro, já no finalzinho do ano passado, quanto aquelas pedidas de informações que nós pedimos da prefeitura, e o seu prefeito respondeu com ironia, né, como sempre, descaso, e ainda perguntou se que estava tudo no portal da transparência. Aquele portal da transparência não tem informações que nós pedimos. Faz de bobo. Talvez, ele nem tem a culpa não, talvez é falta de competência mesmo. Eu estou achando que é mais é falta de competência, já estou vendo isso aí. Mas então, vamos reiterar o pedido mais uma vez, explicar, se ele tiver dignidade, quiser vir aqui conversar com a gente explica direitinho, faz o desenho, porque eu acho que está faltando é querer entender. Não respondeu, continua fazendo o que quer, quer comparar com administrações passadas. Em vez de responder os erros dele, não. Quer voltar lá atrás. Voltar lá atrás é coisa para pessoas que estão no passado mesmo. Então, se estão no passado, tem que ficar lá para trás mesmo. Não tem que ficar aqui no presente, não. A população quer daqui para frente. Quer caminhar para frente. O município precisa de caminhar. Não retroceder, não. Caranguejo. Nós não somos caranguejo. A população não quer isso. Então, vamos cobrar isso aqui. E, presidente, eu solicitaria, estou solicitando, eu vi no portal da transparência, andou parado aí com algumas informações, só publicando o que interessa. Algumas coisas positivas, mas outras coisas que às vezes interessavam também não publicou. Mas eu vi algumas portarias, alguns decretos, algumas leis, dando conta de que vários contratos prorrogados, contrato temporário, sendo que ainda existe um concurso público em vigência aí. E já está para 2 anos. Dizia que era cargo temporário, mas esses cargos já estão sendo preenchidos há 2 anos. e continua aquelas pessoas precisando ser chamado pelo concurso e não está. 2 anos, um cargo temporário, não é temporário mais. Temporário é 2 meses, 1 mês, para cobrir férias, para cobrir uma licença maternidade de 4 meses, 6, o que for. 30 dias de licença de uma pessoa que está com auxílio doença. Agora, 2 anos é chamar essa Câmara aqui de incompetente. Eu acho que nós temos competência para ver isso aí. Só não vê quem não quer. E quem achar que eu estou falando mentira, é só entrar no site da prefeitura que você vai ver lá. Prorroga contrato temporário por mais 1 ano, até o dia tanto, final do ano de 2018. Então, eu queria que o senhor montasse uma comissão e aqui, uns 3 vereadores, a gente fazer uma visita ao Ministério Público e denunciar agora isso aí, porque agora já, já passou do limite. Já passou do limite. Cargo temporário é temporário. É 2, 3 meses no máximo. Agora, 2 anos é vergonha. É vergonhoso já. Então, nós temos que tomar providência quanto a isso, sim. E, para finalizar, eu queria, já parabenizei hoje, o Mauro, a gente vê no nosso meio muitas pessoas, no meio político principalmente, que visam só o quê? Visa só o voto, visa só levar vantagem com uma coisa ou outra. E você me deu um exemplo, hoje eu te conheço, o seu caráter, já, né, tenho orgulho de ter você como meu amigo, falo, repito, já falei várias vezes, foi um dos primeiros amigos que eu tive quando cheguei em Guiricema aqui, em 1990, 91, você foi um dos primeiros amigos que eu tive e nossa amizade permanece, somos compadres, né? Temos amizade. E hoje eu tenho o privilégio de ter você como companheiro aqui nessa casa. E ontem, eu já vi, estava acompanhando o seu trabalho aí, acompanhando a doença do nosso amigo Manel, que veio a falecer. E você tem uma demonstração, cara, de que ele não tem um voto aqui. O único voto que ele tinha, que era o dele, ele faleceu. Nenhum da familiar dele, acho que vota aqui. Mas você não importou com isso não, cara. Você lutou, você fez, acompanhou ele aí até a última hora lá, que eu presenciei você lá naquele hospital, correndo, conversando com o doutor Michel, Michel Miguel? Miguel. Eu presenciei pedindo, implorando, para fazer tudo por aquele... E o cara estava lá, né, o senhor, no estado já final, e você se importou com aquilo, enquanto muitos outros só estariam lá sim, Mauro. Mas se a família fosse grande, se tivesse 10, 15, 20, 30 votos, estaria lá. E você não importou com isso, não. Então, eu tiro meu chapéu para você e pode ter certeza, cara. Deus vai te recompensar por isso. Sem interesse nenhum. E se você pudesse fazer isso outra vez, eu tenho certeza que você faria. Então, te dou os parabéns e eu tenho orgulho de ter você como companheiro aqui nessa casa legislativa.
Obrigado.
Adeus. Só voltar um pouquinho, só naquela que você falou do asfalto daquela rua, só para esclarecer o que eu estou sabendo, é que na época que foi feito aquele convênio, tinha um valor de asfalto, e agora saiu a mesma verba e esse valor de asfalto subiu. Então parece que está adequando a situação aí para poder fazer. Assim, eu não sei com precisão te falar exatamente o que acontece, mas está tendo uma diferença de valor de asfalto hoje, naquela época era um e hoje é outro valor e a verba saiu a mesma. Pela conversa que eu tive com o Saulo, parece que isso que está atrasando começar isso aí. Tem que chegar num consenso aí. Isso foi uma emenda parlamentar do deputado Isauro Calais, que mandou. Parece que eu estou sabendo um pouco dela.
O Mauro, eu ia falar, mas eu acho que o Zé Adilson falou por todos. Essa questão do Manel, a ausência que todos nós aqui vamos sentir. Estávamos acostumados com ele ali naquele cantinho ali, ó. Sempre ficava ali na primeira cadeira ali da nossa esquerda, mas nós brincava toda a reunião aqui, que era o guarda-costas do Mauro, né? E era o Mauro com ele para baixo e para cima. Então, Mauro, a gente está solidarizando com você aqui, e eu sei que você está sentindo nesse momento, e eu te parabenizo também. Você passou a noite com ele sozinho lá, velando ele. Mauro velou ele sozinho ontem. Velou ele sozinho. Isso ficou bem registrado, a população saiba disso. Acho que não tem demonstração maior de que a amizade ainda existe. Tá? Então você está de parabéns, Mauro. Eu fico até assim, emocionado de ver, porque os dias de hoje
poucas pessoas fazem, têm um gesto como esse pelo outro. Ainda mais por quem não podia retribuir o que você deu a ele. Entendeu? Então, você pode estar certo que a sua sementinha vai germinar e você vai colher frutos brilhantes disso, porque peça por Deus, que Ele vai te retribuir e muito esse gesto de caridade que você teve com o Manel, porque é o que todos nós sabemos e vimos, tá? Eu gostaria de trazer um assunto para encerrar a reunião. Não tem mais tema de expediente não, né, gente? Ninguém tem mais algum assunto? Tem não, né? Eu não vou estender o assunto, mas também não deixaria passar em branco. A Câmara Municipal, no ano passado, fez um trabalho consciente. Passamos um ano aqui bem tranquilo, com as finanças bem equacionadas, fizemos melhorias, trabalhamos aqui com todos os vereadores aqui pertinho, junto, observando, e obtivemos um grande sucesso. Eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu tenho duas pessoas que sentam aqui na frente e fica de frente aqui para essa câmara, que me cobra e cobra muito. O que mais cobra é o Batista, cobra uma conduta retilínea, uma conduta correta, que ele sempre fala, não quer problema não. E ele está certo, eu me preocupo com isso e tento ter uma... fazer o trabalho perfeito, embora a gente não é perfeito, Batista. Você me cobra e a gente tenta fazer. E o Mauro, que é o responsável, inclusive, de participar da gestão aqui, em relação, inclusive, a pagamento, tudo relacionado a isso, passa pelo Mauro. Então, assim, além de ter compromisso à frente da Câmara, que nós estamos fazendo um trabalho, desde a presidente Rafaela, de resgate do nome da Câmara Municipal, a gente tem que lembrar disso, nós estamos tendo uma conduta digna de, no mínimo, respeito. De pelo menos respeito. Eu não espero o elogio, mas eu exijo o respeito. Porque se nós estamos trabalhando aqui, respeitando o dinheiro público, respeitando o povo de Guiricema, dando total dignidade ao cidadão guiricemense, nós exigimos respeito. E nós não tivemos isso. Uma demonstração de pequinez do prefeito Ari Lucas, que no seu primeiro gesto do ano de 2018, promoveu um vergonhoso boletim, que não é prestação de conta. É de se envergonhar se algum vereador ajudou a espalhar isso. Eu não tenho visto mais, não. Isso aqui é um xerox, porque eu tentei conseguir um, se alguém conseguir, deixa aqui na Câmara. Eu estou precisando de dois exemplares desse e eu não estou achando mais, não. As acusações que ele faz aqui, mentirosas, atacando a Câmara Municipal e, em alguns momentos, alguns vereadores. A mim, o vereador José Adilson, e atacando funcionário. Como ele atacou um servidor da Câmara extremamente efetivo, do qual eu vou guardar gratidão, porque depois disso ele até saiu. Ele deixou o cargo, foi seguir a vida dele, ele é competente, passou em muitos vestibulares e deixou o cargo. Mas o Ari não mede as consequências. Não acredito que seja ele que tenha feito isso, porque deve doer nele a boa administração. Eu não tenho culpa se a dele vai mal. A nossa vai bem. E vai continuar sendo bem. Tá, ô prefeito? Quando o senhor aqui fala que repassou para a Câmara um valor recorde, não é porque você fez de bonzinho, não. Eu não vou esmiuçar, não. Eu não vou esmiuçar os assuntos, não. Mas dois ou três tópicos muito importantes, não vou deixar passar em branco, não. O dinheiro que o senhor repassou para a Câmara, senhor prefeito, é o dinheiro da Câmara. Ele não é da Prefeitura. É o direito da Câmara. E se ele foi recorde, foi porque teve competência aqui na gestão. Quem geriu a Câmara antes foi a Rafaela, preparou o terreno para que a Câmara recebesse o maior orçamento que ela já obteve. Mas eu já vou adiantar que o desse ano vai superar todos. Agora, ele inverte os pontos, dizendo: cidadão, cobre da Câmara, porque a Câmara arrecadou recorde. Só que ele esquece que se a Câmara está arrecadando mais, a Prefeitura está arrecadando muito mais, porque nós arrecadamos de acordo com eles. A nossa arrecadação aqui é uma porcentagem do que ele arrecada. E quando ele fala, população, cobre dos vereadores, cobre do presidente da Câmara do que está fazendo, eu te agradeço, tem que cobrar mesmo, tem que vir aqui para a Câmara conhecer o que nós estamos fazendo aqui na Câmara, porque aqui não tem nada escondido, aqui as coisas são transparentes. Muito obrigado quando o senhor convida a população a vir conhecer a Câmara de Griciema, porque eu não vou me envergonhar de ninguém que queira visitar e querer saber onde eu gastei o dinheiro, porque é público. Agora, o senhor inverter os valores, o senhor não faça não, porque não tem ninguém tolo aqui. O senhor começou um governo mesclando, porque nós já conhecíamos o mandato do senhor. O senhor trouxe um secretariado, em parte, novo, jovem. O Batista, mas o Antônio fez isso. Deu muito certo. A gente teve uma secretaria de saúde inesquecível. Nós tivemos um secretário de obra que não foi tão atuante. O prefeito assumiu e cuidou muito bem da Secretaria de Obras, sendo praticamente ele o secretário de obra, cuidava das estradas como ninguém cuidou em Griciema. E, no entanto, os valores são invertidos. Eu vou torcer para você, prefeito, porque é vergonhoso. Não é digno de comentário, não. Embora eu tenha feito uma nota para responder você, nas suas acusações infundadas, não foi você, né? É o primeiro-ministro que fez. Todo mundo sabe quem é o primeiro-ministro que atua e profere a metralhadora dele para cima. Mas ele está desse jeito porque aqui está bem. Se aqui tivesse em ruínas, ele estaria muito feliz. É como aqui está bem, está sendo bem administrado, aqui não tem briga, aqui não tem confusão. Isso deve doer nele, porque ele não torce para o nosso sucesso. Ele não torce para o coletivo, ele torce para ele. É por isso que quando você falou, Zé Radilson, que ele colocou uma vaga para ele, que ele é o primeiro-ministro, você falou segundo prefeito, né? Primeiro-ministro ficou mais ajeitado. É porque ele quer também a cadeira do prefeito. Porque se você precisar de resolver alguma coisa com o prefeito, ele não tem a competência para resolver com você. Ele tem a competência, mas ele não tem nem a coragem. Ele passa para o primeiro-ministro, resolve com o primeiro-ministro. Então, o senhor que vem fazendo muitas acusações contra nós, não foi essa de boletim de início de ano, que vai atrapalhar o nosso caminhar. Nós vamos caminhar do mesmo jeito, doutor. Nós vamos fazer um grande trabalho, o senhor não preocupa com nós, que aqui vai ser um trabalho de responsabilidade. Preocupa com o seu governo. Preocupa com o seu governo, que está precisando melhorar. Está precisando melhorar. Então, as ofensas que tem aqui, ofendeu o vereador José Adilson, ofendeu quem nem é mais vereador, ele tinha que elogiar a Rafaela, não, falou mal do filho dela. Eu queria saber, porque tem uma indicação aqui na casa para dar um título mais do que merecido, porque nós vamos tudo votar a favor de dar um título de cidadão, um título de honra, cidadão benemérito para o senhor Geraldo Miranda. E eu quero ver com que óleo de peroba, a marca que você vai passar na sua cara, para você sentar do meu lado aqui, para participar desse evento solene e ver o neto dele que eu vou convidar para entregar o título ao avô. O senhor tem que estudar bastante para o senhor ter o que dizer e saber com que óleo o senhor vai passar na cara e lavar, porque fala sem pensar, agora vai ter que ver como é que vai ficar, né? esse ano, vai ser esse ano. Então o senhor toma mais cuidado, não preocupa com nós. O senhor fez um jornal de prestação de contas que o senhor falou da Câmara. Preste as suas contas. A Câmara vai bem e vai continuar bem, tá? Eu queria deixar esse recado porque estava aqui engasgado, não merecia essa resposta em respeito a todos os meus colegas aqui, não merecia. Mas o que a gente às vezes não acredita, mas uma verdade dita muitas vezes, alguém pode acreditar que seja verdade. Então nós temos que contestar. E esse cidadão grissemês, esse primeiro ministro que já rodou o mundo, vem ofendendo demais a Câmara Municipal, demais da conta a Câmara Municipal, e não é a mim que o senhor afeta. O senhor pode estar certo que não é a mim. Não, o senhor não vai fazer o vereador da base ficar feliz com isso. Porque o dia que o senhor tiver razão, aí nós vamos preocupar. Mas enquanto nós estivermos fazendo um trabalho sério e honesto aqui, o senhor não vai achar vez aqui não. E o seu desespero é porque aqui está andando muito bem, tá? Eu espero que o senhor melhore, porque aqui nós vamos continuar muito bem. A equipe vai ficar ainda melhor, tá? E eu peço muito desculpa à população de Grissema pelo desabafo, porque a Câmara, a meu ver, não merece esses ataques que o Executivo vem fazendo. E ele é uma pessoa não grata. Além de tudo, você é uma pessoa não grata, porque a Câmara não é obrigada a economizar nas suas finanças para lhe devolver um dinheiro que você nem explica onde você está aplicando. Nós passamos o ano inteiro fazendo reivindicação. Todos os vereadores pediram, até o da base. Até os da base pediram. Até André fez indicação, Arius fez indicação, Josimar fez indicação. Todos pediram. Se o senhor não teve a capacidade de fazer a devolução para a PAI, que passa por necessidade financeira e atende cerca de 50 alunos de Grissembro, se o senhor não teve essa hombridade, o senhor poderia vir aqui e dizer para nós: olha, eu não posso atender a PAI por questões burocráticas. A PAI está com alguma pendência lá de documento, não posso passar. Mas vocês querem indicar algum outro órgão para eu ajudar? Por que você não fez os quebra-molas lá na Avenida Maria Júlia, que nós vamos pedindo há tanto tempo? A Câmara te devolveu. Além disso, o senhor anda mal informado, que ela não te devolveu menos de 10 mil, não. Ela te devolveu R$15.500. Se quiser, eu falo até o valor exato. Está aqui no meu formulário. Eu não gostaria de perder tanto tempo com isso, e eu não vou, eu vou até dispensar que algum colega comente, porque é desnecessário. O povo de Grissema não precisa e não merece disso. Só tem mais um assunto que eu gostaria de deixar claro. O senhor andou prometendo o Banco do Brasil, que já fechou e foi embora, não trabalha com dinheiro e nem cheque. Eu estou pedindo ao senhor que nos ajude a trabalhar na frente de trazer uma cooperativa de crédito, que é a Cressol. Ao senhor falar que isso é furada, vem somar conosco aqui. Tem gente que é da prefeitura aqui trabalhando, mas não está tendo voz ativa para chegar a você e falar: eu vou participar da reunião, eu vou oferecer apoio. A população de Grissema está precisando. Onde que o senhor está? O que que o senhor está fazendo? Amanhã tem reunião aqui às 19h30. Eu gostaria que o senhor viesse. O senhor está convidado. O senhor quer trabalhar pela população, o senhor vem aqui, que nós estamos mostrando serviço, tá bom? Eu quero perguntar a algum vereador se tem alguma coisa a acrescentar. Eu estou dispensando algum comentário sobre o meu, que é uma questão que é uma resposta coletiva da Câmara. José Adilson.
Eu também falo a verdade, me dá nojo quando eu vejo um informativo desse, e eu convido, desafio o prefeito e o assessor jurídico dele a comparecer na reunião aqui para a gente falar sobre esses assuntos aí, que nós vamos desmascarar eles e mostrar a ele, colocar eles no lugar que eles merecem, né? E falar com ele que quando ele falar de algum funcionário da Câmara, igual falou do filho da nossa ex-vereadora Rafaela aqui, que por mérito, por competência, foi para Viçosa estudar. Eu tenho certeza que ele está indo estudar em Viçosa, Batista. Você que tem amizade com a família, mais do que a gente até. Mas ele tem certeza que ele está estudando em Viçosa. Ele está... Oi? Em Rio Pomba. Está estudando em Rio Pomba. E eu estudo em Viçosa também. E um estudo... Pois é. Então, passou em vários lugares. Tem competência, o menino é bom. Infelizmente, nós perdemos um grande funcionário. Mas eu tenho certeza que ele vai... Mas ele vai com recursos do bolso. Ele não vai pegar carro de gabinete e vai estudar fora do município, não. Então, senhor prefeito, só presta atenção nisso quando o senhor for falar. E quando o senhor fala em recurso que foi recorde repassado para a Câmara, o senhor não é favor mesmo, não. Isso é obrigação. E como o Juninho falou, se foi recorde e repasse para a Câmara, é porque a arrecadação do senhor foi muito maior. Então, não há desculpa de falta de medicamento. Vem aqui justificar a falta de medicamento. Vem aqui justificar, porque é o seguinte, se está sobrando dinheiro aqui na Câmara, como sobrou e nós devolvemos para o senhor, está sobrando aí na Prefeitura, está sendo mal administrado. Por quê? Mal administrado não. Está na mão de especialistas, como foi dito nessa casa aqui, na frente de nós todos os vereadores aqui. Nós somos especialistas em queima de dinheiro, isso foi dito pelo assessor jurídico hoje da Prefeitura, que está lá com ele. E certamente, porque eu escutei também essa semana ainda, ele não me viu, ele estava conversando na sala do engenheiro, ele falou, mandar projeto para a Câmara de Vereadores, o vereador fica fiscalizando tudo, falando que a gente está queimando dinheiro, fazendo isso, fazendo aquilo. Estão fazendo mesmo, tudo que eles mandam para cá, e aqui tem 9 vereadores aqui, ó, eu quero que algum de vocês me desminta, se nós travamos, falando que a Câmara Municipal está travando a Prefeitura, está aí, ele colocou aí também, a Câmara travou, se não me engano, nós rejeitamos 3 projetos, rejeitamos não, nós tentamos conversar. Temos oportunidade a ele de refazer o projeto, para adequar o projeto. Ele quis nem conversar, ele quis conversar. Por que medo? Porque se ele vir aqui, ele vai ter que provar coisas que ele não consegue. Porque é mentiroso, são 2 mentirosos, e nós não vamos admitir ficar falando mentira nisso aí. Então, e quando ele fala de recorde, eu lembro, ele é um recordista. Foi o prefeito que o maior salário da história do município de Guiricema. Ele chegou a receber 70 salários mínimos, era baseado em salário mínimo, 70 salários mínimos, a justiça está cobrando ele. Todos foram, na época que foram vereador, o Batista aí é prova disso, eu acho que o Célio também, eu não sei se chegou nessa época, aceitaram devolver o dinheiro. O único que não aceitou, quem foi? Exatamente o prefeito, se fosse hoje 70 mil, foi esse prefeito que está aí. Ele é tão honesto a esse ponto, por que ele não devolve?
Eu estou devolvendo... Última parcela agora é 16 mil.
Aí o vereador João Batista diz devolvendo 16 mil. Não é mentira, não. Nós falamos, não. Mentiroso é ele lá. Por que ele não devolve esse dinheiro, Batista? É dinheiro do povo. 70 salário mínimo. Ele... Será que ele não tinha vergonha na cara dele, não? Mas ele... não tem vergonha, não. Aquilo falta. Igual o Juninho falou. Eu quero ver se ele vai ter vergonha de vir aqui o dia entregar esses títulos que nós vamos dar aqui.
Ele veio aqui lá no fórum, falou comigo e eu. Você vai fazer acordo nisso aí? Eu não faço acordo nisso, não. Não tem condição de pagar isso.
Ele não tem, não.
Eu não pedi para ganhar esse dinheiro, ainda falou desse dinheiro.
Ele não pediu, ele sabia muito bem, igual se chegar aqui para nós aqui, chegar um dinheiro aqui, que a gente, muito alto, eu vou receber? Não, eu quero o que é meu, eu quero o valor justo, o que é meu, aí faz isso. Então, absurdo, valor, recorde, quem recebeu foi ele, está na história de Guiricema, o prefeito que mais recebeu, o prefeito que depois sucedeu ele, caiu para 20 salários mínimos, de 70 caiu para 20. Isso devia vir em cá da explicação à população. Então, a arrecadação do município aumentou, tanto é que o repasse para cá, igual o Juninho falou, esse ano já vai ser maior do que o do ano passado. Bem maior. Se é recorde aqui, é lá. Exatamente, presidente. Então, é o seguinte, se está chegando mais dinheiro, por que não está se fazendo nada? Foi um ano. O que se fez? Quais as obras que foram feitas nesse município? Não tem remédio. Agora mandaram uma mensagem para mim aqui, ó. Foi pegar dipirona, não tem dipirona na farmácia. Não tem dipirona na farmácia. Aí o Zé Adilson está falando errado? Não, é vergonhoso. Aí para colocar em jornal aí, eu não falo nem citou o nome até mais uma vez do meu filho, enquanto está lembrando a gente, Juninho, é porque nós estamos indo muito bem. Porque o dia que nós estivermos indo mal, ninguém nem fala no nosso nome. Ninguém fala no nosso nome. Mas é o seguinte, se bater lá, a resposta vai ter aqui. Nós fomos um ano, durante 12 meses, nós fomos muito bonzinhos, não respondemos nada, levamos tudo na calma. Mas agora não, nós vamos dar resposta à altura. Né? E vamos cobrar mais, presidente. E o que eu tenho a dizer é isso mesmo, porque eu acho que já falei até demais.
Ô Zé Adil, só para mim registrar aqui, ele fala que eu a gente não devolveu nem 10, né, mas a devolução foi de R$15.541,30, tá, que a Câmara fez, que é um dinheiro que eu não queimei, que eu não sei fazer, é queimar dinheiro. Então, não fiz loucura com o dinheiro, ele sobrou. Tem mais investimento para fazer na Câmara? Tem, mas a gente não fez por questão de calendário, a coisa estava muito em cima e eu preferi não fazer e devolver. Agora, se ele não conseguiu para a PAI, eu vou sugerir, passa lá para o asilo, tem uma comissão aqui fazendo um trabalho magnífico aí para tentar erguer o asilo, passa esse dinheiro lá para o asilo, que são pessoas muito corretas, vai saber utilizar muito bem esse dinheiro, ou então compra medicamento com ele, compra medicamento, presta conta para nós aqui, fala, gente, o dinheirinho que vocês deram lá foi pouco, mas a gente aproveitou ele bem. A gente deu satisfação nenhuma, tá? É uma pessoa muito que não é grata, né? Ingrata, e infelizmente às vezes vai tá colhendo, plantando vento aí, pode colher tempestade, né? Gente, eu peço perdão, vamos encerrar aqui esse debate. Falei demais já do governo, já, né? Começou muito bem com um secretariado novo, jovem, com disposição de trabalhar, mas infelizmente foi uma parte do governo. E trouxe com ele uma parte que é um mofo de uma gestão desgastada que ele não consegue se livrar. Acredito que no fundo íntimo dele ele tenta se livrar desse mofo que ele tem. E aí ele não consegue se livrar. Mas eu não convivo com ele, então a obrigação é dele saber lidar com isso. Eu estou encerrando aqui as participações, a pauta, já estendemos bastante, não tem mais algum tema para se trazer. Então, reforçando aqui que amanhã tem a reunião da Cresol. Estou convidando todos os vereadores, vamos estar aqui presente, população que está nos assistindo. Com certeza hoje está com uma audiência muito grande. A gente está recebendo aqui as comunicações aqui. Então, vamos pedir para a população vir participar, porque é muito importante. É a primeira reunião do ano. Vamos torcer para que nossas reuniões sejam mais amistosas. Vou passar a palavra para o Batista para declarar o encerramento da reunião, mas chamar para a leitura da ata. Está pronto? Pode trazer a ata aqui para o... Para o Mauro, você quer fazer alguma colocação, Batista? Vou fazer a leitura da ata e eu te passo que se encerra.
Zé Geraldo Moura. Miguel no lugar do Manuel. Thank you.
Gente, vamos fazer a leitura da ata. Mauro vai fazer a leitura da ata para nós.
Vamos lá então à leitura da ata da primeira reunião ordinária de 2018 da Câmara Municipal de Igrecema. Ao sétimo dia do mês de fevereiro de 2018, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal de Igrecema, sob a presidência do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, reuniu a Câmara Municipal, estando presentes os vereadores João Batista de Oliveira, que é o vice-presidente da Câmara, Mauro Florentino, secretário. Em seguida, os demais Rafael Magno de Moura, Josimar Alves de Oliveira, Célio Capô Bianco, José Adilson Braga Filho, Arilson Paulinho da Silva e André Aparecido Ferreira. Havendo o quórum exigido por lei, o presidente cumprimentou e agradeceu a todos pela presença, declarando assim abertos os trabalhos da primeira reunião ordinária de 2018 na Câmara Municipal de Igrecema. O presidente pediu um minuto de silêncio e oração e lamentou os recentes falecimentos. O presidente mencionou a convocação dos edis para as reuniões deste ano legislativo. Posteriormente, ocorreu a apresentação dos investimentos e processos do Grupo Energias no município de Igrecema e região por seus representantes, senhores Alfredo e Rodolfo, que aqui estiveram presentes. Terminada a apresentação da Energisa, passou-se à apresentação do calendário de reuniões de 2018, que foi lido pelo secretário da mesa. Discutido sobre o calendário, algumas datas foram alteradas por sugestão de alguns parlamentares. Iniciou-se as leituras das indicações. O Edi José Adilson procedeu à leitura das indicações de sua autoria, números 01-03-04-06-2018. A indicação número 1-2018, indicando a retirada de lombada e cascalhamento de zona rural. A de número 03-2018, sobre providências acerca da falta de medicamentos na farmácia municipal. Passou a indicação de número 04-2018, solicitando o asfaltamento da rua que dá acesso à estrada do Tanque. A indicação número 06-2018 veio sugerindo a melhoria e a conservação, incluindo recapeamento e limpeza da rua do Beco, ao lado da padaria do Marcelo, no povoado do Cruzeiro. Após tecer alguns comentários sobre os assuntos tratados, o Edi José Adilson passou a palavra. As indicações número 02 e número 08-2018 foram retirados de pauta. O presidente passou a leitura da indicação número 05-2018, indicando melhoria e segurança em estrada rural, em Vilas Boas. Logo após, passou a indicação número 07-2018, solicitando a implantação de uma medida de segurança emergencial no muro de contenção em frente à casa paroquial. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente da casa passou a matéria votada, apresentando o projeto de lei número 01-2018, propondo a modificação do inciso 1 do artigo 18 da lei complementar número 694, de 1º de junho de 2016. A Comissão de Legislação e Justiça deu seu parecer favorável ao projeto. Colocado em discussão, o projeto foi debatido pelos parlamentares. Passado à votação, o projeto foi aprovado por 8 votos e uma abstenção do Edi André. Em sequência, o presidente propôs a nomeação de uma comissão para dar baixa em bens da Câmara que não tem mais utilidade. Os vereadores André, Josimar, Célio e Mauro se colocaram à disposição para integrar a comissão. Dando início ao pequeno expediente, o presidente convidou a todos para um encontro com os representantes da Cresol amanhã, às 19 horas, na Câmara, para inscrição dos interessados na cooperativa. Falou também sobre a doação de fraldas para uma criança necessitada, que a Câmara está promovendo, e a arrecadação. O secretário da mesa, Mauro Florentino, fez a leitura de um ofício encaminhado pela Secretaria de Estado de Cidades de Integração Regional, que informa ao município sobre o convênio entre o governo do Estado e o município para recapeamento asfáltico nas ruas José de Carvalho e Marta e Soldado Azé Teodoro Vieira, no centro. Outro ponto abordado foi a resposta da Copasa, esclarecendo os motivos da qualidade da água no município durante o mês de novembro. Já o vereador José Adilson reiterou sobre o ofício encaminhado pelo governo do estado, exaltando ter sido um projeto da administração anterior e aprovado recentemente. Em continuidade, disse que vai continuar solicitando documentações ao executivo, pois o portal da transparência não está completo. Disse que encontrou contratos temporários que extrapolaram o tempo limite, solicitando a criação de uma comissão para investigar o caso e levar ao Ministério Público. Por fim, parabenizou o vereador Mauro por acompanhar o senhor Manuel em momentos de dificuldades até seus últimos dias. Em correção ao vereador José Adilson, o vereador Arius disse que o recurso foi encaminhado pelo deputado Isauro Calais. O parlamentar Juninho também parabenizou o vereador Mauro pela sua atitude e acompanhamento ao senhor Manuel. Por fim, o presidente destacou o trabalho efetuado no seu primeiro ano de gestão com total respeito ao dinheiro público e ao cidadão guiricemense, porém mostrou desabora em relação ao informativo publicado pelo prefeito Ari Lucas, que falou em verdade sobre a Câmara e sua gestão. O presidente disse que vai continuar trabalhando da mesma forma transparente e de mãos dadas com a população de Guiricema. José Adilson reiterou o assunto do informativo publicado, alegando falta de compromisso do executivo. Nada mais havendo a tratar, e o secretário da mesa, diretor, lavei presente ato que vai assinada por mim, pelos demais vereadores presentes e pelos presentes que o desejarem.
Ata está em discussão. Em votação, os vereadores queiram aprovar, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Encerrando agora, vou passar a palavra ao Batista, costumeiro aí, a gente sempre pede ele para fazer um encerramento da reunião. Com a palavra, Batista.
Em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Guiricema em 7 de fevereiro de 2018. Desde já, muito obrigado. Meu boa noite.